dia a todos. São 11h05, como na início, a nossa quarta reunião de ordinário de estudos em tecnologia. Bom, primeira coisa que eu queria lembrar vocês é que essa reunião está sendo gravada. A reunião está sendo secretariada pela Camila com a assessoria da Paula. Essa reunião foi convocada a pedido de alguns membros do colegiado, pedindo com motivo de fazer uma resposta, uma diligência recebida feita pelo professor Sérgio Mendonça em relação à abertura de concursos públicos no Departamento de Física e Matemática. Esse processo se encontra aqui, eu preciso entender. O Departamento de Física e Matemática recebeu uma vaga de professor adjunto, 40 horas DE, e decidiu abrir concurso para o preenchimento dessa vaga, dando origem a esse processo. Esse é o processo de abertura desse concurso. Esse processo encontrava-se no CEP, mais precisamente na Câmara de Ensino, e esse processo retornou do CEP em diligência para o Instituto de Ciência e Tecnologia, pedindo que este colegiado se manifestasse a respeito do teor desse processo, que é o que a gente está fazendo hoje nessa reunião. Essa reunião é para que este colegiado se manifeste em relação a isso. Bom, eu não sabia que o Departamento de Física e Matemática estava pleiteando essa vaga junto à reitoria. Eu não tive conhecimento, eu não tive participação nessa negociação. Essa negociação foi feita diretamente no Departamento de Física e Matemática e a reitoria, e essa vaga foi dada da reitoria para o departamento. Não só não tomei ciência, como não participei dessa negociação. Assim como não tomei conhecimento da negociação da vaga, não sabia que o Departamento de Física e Matemática já estava abrindo concurso, estava preparando documentação para abertura do concurso para essa vaga. Como que eu fiquei sabendo disso? Através de um telefonema do professor Carlos Basílio, diretor do Polo e vice-diretor desta unidade. Ele me telefonou na sexta-feira, por volta de 4 horas da tarde, dizendo que o professor Antônio, chefe do Departamento de Física e Matemática, estava diante dele, pedindo que ele assinasse a documentação de abertura do concurso. Esse concurso citado anteriormente, que essa referida da vaga. O professor Basílio informou que não estava entendendo, ele não sabia de nada sobre essa vaga, nem sobre esse concurso, e não estava se sentindo à vontade para estar assinando aquela documentação, e queria saber primeiro se a unidade estava ciente disso, que ele, enquanto vice-diretor da unidade, não tinha conhecimento nem como diretor do polo, por isso ele estava me ligando. Aí ele me liga e me pergunta: Marcelo, a unidade tem ciência disso? Eu respondo para ele: Basílio, não tenho a menor ideia do que você está falando, não sabia de vaga nenhuma, não sabia que o departamento tinha conseguido vaga, nem que estava na posição de vaga, nem que estava abrindo concurso, não sei do que você está falando. Aí ele: bom, que eles estão pedindo aqui para eu assinar a abertura desse concurso. Não sei de que se trata. Falei para ele que não sabia de que se tratava, aí comecei a perguntar, fazer algumas perguntas no telefone, eu perguntava ao Basílio, ele perguntava ao Antônio, que estava na frente dele, ele me respondia pelo telefone. Eu falei: mas como que essa vaga, que vaga é essa? Se não existe mais vaga, de onde surgiu? Aí ele me respondia: ah, foi uma vaga negociada diretamente pelo reitor, o professor Roberto Salles, a informação do Basílio me deu fora do telefone. Diretamente com o reitor. E aí, na mesma hora, eu pergunto: mas por que que eles não falaram comigo? Por que que a unidade não tem ciência disso? Nesse mesmo dia, nessa mesma sexta-feira, eu estava aqui no polo, como eu estou usualmente, todo dia eu costumo estar aqui no polo, é raro o dia que eu não venho a esse polo. Nessa sexta-feira, eu estava aqui no polo até uma hora da tarde, conversei com o professor Antônio pessoalmente, estive com ele, e ele não me falou nada. Por quê? Aí o Basílio perguntava ao Antônio: ela está perguntando por que você não falou com ela hoje, se vocês encontraram uma hora da tarde. O professor Antônio responde que eles não sabiam ainda, não tinham certeza, que eles só tiveram a confirmação dessa vaga por volta de 3 horas da tarde. Eu não estava mais lá, por isso eles tinham ido direto ao Basílio. Ou seja, mas eles já estavam com a documentação toda pronta. Quer dizer, não vieram à unidade falar que não tinham certeza da vaga, mas prepararam toda a documentação do concurso, mesmo não tendo certeza da vaga. Às 3 horas chegaram a confirmação, as casas foram vazias para pedir a abertura do concurso, e não falaram com a unidade, com a direção da unidade, nem com esse colegiado, ninguém participou dessa negociação, porque eles só tiveram a confirmação da vaga às 3 horas. Pergunto ainda ao professor Basílio, por telefone, que vai perguntando ao Antônio qual é a área do concurso. Ele me informa que o concurso seria para a área de Química. Eu, sem ver a documentação, só com essa informação por telefone, imediatamente, ainda confusa com toda essa novidade, com essa toda informação, em cima da hora por telefone, perguntei por que para essa área, para que um professor nessa área vai dar aula de que disciplinas dentro da nossa unidade. E aí ele pergunta ao Antônio, o Antônio responde que atenderia vários cursos do polo todo, dá uma resposta que teve mais de um curso sendo atendido por essa vaga, por esse professor. Bom, enfim, esse telefonema se encerra, o professor Basílio assina a documentação, que a documentação encontra-se aqui, ele assina como diretor do polo, está aqui o carimbo dele de diretor do polo, essa documentação então é assinada e é encaminhada, que está um memorando da chefia do departamento encaminhando essa documentação, e esse memorando vai do departamento para o CPD. E esse memorando também não passa pela unidade, não há ciência da unidade nesse memorando. Então a única assinatura que a gente tem aqui é do diretor do polo, e esse memorando sem ciência da unidade, com todos os departamentos, quando fazem memorandos que vão para a reitoria, sempre passam pela unidade para a ciência. Esse memorando aqui segue sem ciência da unidade e dessa forma, a documentação civil. No dia útil seguinte a isso, eu estou ali no polo, aí eu procuro o professor Antônio, chefe do departamento, quando eu já tinha procurado diversas vezes antes, vinha procurando, tentando marcar reunião com ele para discutir coisas relativas ao departamento. Falei, precisamos conversar sobre o departamento, sobre a unidade, temos diversos assuntos para ser marcados. Essa reunião foi marcada e não aconteceu diversas vezes, que o professor Antônio não pôde comparecer, porque estava com febre, porque não teve outro problema pessoal. Falei com o Fábio, falei, Fábio, eu não estou conseguindo conversar com esse departamento. E a gente tem coisas para resolver. Eu falei, o Antônio tem dificuldade para responder e-mail, eu vou tentar intermediar, eu não conseguia marcar essa reunião. Ela foi marcada e não aconteceu diversas vezes por iniciativa minha, da unidade. Nesse dia, mais uma vez, eu fui ao chefe do departamento e consegui, mas a documentação já estava toda encaminhada. Quando eu consegui, finalmente, marcar, e ele compareceu, e aí tivemos uma conversa no dia seguinte, que marcamos eu, professor Antônio e professor Fábio. Mas o fato já estava consumado e eu não vi, não pude ver, ter acesso à documentação. Eu fiquei sabendo dessa forma que eu falei para vocês, por telefone, com informações tecidas. Então, nesse momento, nessa conversa com o professor Antônio e o professor Fábio, eu começo esclarecendo, primeiro, esse procedimento, esse posicionamento do departamento de não comunicar suas decisões, seus requerimentos à unidade, da gente não conseguir estar se reunindo, questionando por que, que todas as reuniões que eu tentei marcar antes desse departamento não foram realizadas. O professor Antônio explica que teve problemas pessoais, que teve dificuldade com papéis, com documentação, que na unidade onde ele trabalhava era um departamento que não tinha unidade, então ele não estava acostumado com essa transpassar pela unidade, o departamento resolvia as coisas direto, deu algumas explicações de sentido, mas estava disposto a tentar funcionar de outra forma, entendia que deveria estar mais conversando mais com a unidade. Mas, de qualquer forma, isso tudo foi colocado, coloquei os memorandos que seguiam sem ciência da unidade, aproveitei, inclusive, nesse momento, para falar do memorando que foi encaminhado pelo departamento também de Física e Matemática direto da direção do polo, pedindo um container de sala de aula. Sala de aula, assim como vaga docente, é um problema de todo o polo, de toda a unidade, não é só desse departamento, os outros departamentos também têm essa necessidade. Eu estou pleiteando junto à direção do polo espaço físico para todos os departamentos, e o departamento de Física e Matemática manda um memorando direto para a direção do polo, também sem ciência da unidade. O diretor do polo que me liga também, assim como nesse caso do concurso, foi o diretor do polo que me ligou falando: Marcelo, você está ciente que esse departamento está pedindo vaga direto, está pedindo sala direto? Eu falei: não. Pois é, não tem ciência da unidade. Então, conversei isso com o professor Antônio também, toda essa questão, e como, quando entramos propriamente no assunto, propriamente no concurso, comecei perguntando a ele do porquê dessa vaga, como que essa vaga foi negociada, como que o departamento consegue uma vaga direto, por que não passa pela unidade, como é que foi essa negociação. ele me explica que conversaram diretamente com o professor Roberto Salles, como o Basílio já tinha me informado por telefone, foi uma negociação direta do departamento com o Roberto Salles. Eu perguntei por que não comunicaram a unidade, por que a unidade não participou disso, por que a gente não tentou ver junto lá, porque não sabíamos ainda, não tínhamos certeza, por isso que não falamos. Em momento algum a gente sabia se a vaga ia sair ou não, só na tarde, sexta-feira, às 3 horas da tarde, que realmente tivemos essa informação. Por isso que não falamos. Eu falei, mas de qualquer forma, toda a negociação não podia ser discutida, e aí ele coloca que se isso não poderia ser discutido, eles colocam que eles tinham uma questão muito séria no departamento, que eu não sei que questão é, uma questão urgente, que essa era a última tentativa de se resolver esse problema, que eles tinham um departamento. Falei, que questão é essa que tem um departamento, que a unidade não sabe, precisa ir ao leitor conseguir uma vaga. Não sei, continuo sem saber, talvez isso possa ser esclarecido aqui, qual era essa grande questão que existia no departamento, que essa era a última tentativa do departamento de conseguir essa vaga para resolver esse problema, e por isso eles foram direto ao reitor e não comunicaram a unidade. Perguntei por que no dia, na sexta-feira eu estava aqui, e ainda assim ele não falou, e foi o diretor do polo, ele falou que era urgente, que tinha grande urgência, mas sexta-feira, 4 horas da tarde, no dia seguinte, útil, eu estou aqui, vocês vão resolver 4 horas da tarde, não era urgente, era urgente. Então tá bom. Questionei também sobre a área do concurso e tive novamente a mesma explicação, que esse concurso estaria sendo aberto para uma área, que o professor que entrasse estaria atendendo a vários cursos, que o departamento não tem que ficar restrito aos cursos da sua unidade, que ele pode atender a cursos de outras unidades. Eu concordei com ele, que de fato em Niterói isso acontece, tem departamento de geometria, que atende ao curso de engenharia, falei isso para ele, que é de outra unidade, tudo bem, isso está correto. Mas, de qualquer forma, tem que ser áreas afins ao seu departamento. E o departamento vai poder estar explicando o que entende dessa área, o que justifica essa área importante para o departamento. E eu, a princípio, não vejo isso. Preciso estar discutindo com essa plenária, com o departamento, para entender o que eles veem enquanto departamento para essa área desse concurso. Bom, terminada essa conversa, não me senti contemplada com essas respostas totalmente. Comecei a ser questionada pelos chefes de departamento, a professora Flávia, o professor Iari, como chefes de departamento, me questionaram por que dessa vaga para o departamento A e não para o B e o C. B e C também precisam de vaga, todos nós precisamos. Por que isso não foi discutido pela unidade? Eu não sabia por que responder ao chefe de departamento. Não sabia porque foi dito que não existia mais vaga, eu não tinha resposta para dar chefes de departamento. Os coordenadores de curso me procuraram também, me questionando por que estava sendo aberto para a área de química, se a gente precisa de turma de cálculo 1, precisa de turma de geometria analítica, se não está sendo aberto porque não temos professor. E essas disciplinas são desse departamento, porque estão abrindo para química, que nós não solicitamos química para esse departamento. Falei, não sei, eles vão ter oportunidade de estar explicando. A documentação já seguiu, não pude questionar na época, em algum momento a gente vai questionar isso, não sei. Não sabia responder ao chefe de departamento, não sabia responder aos coordenadores, porque não fui participada de nada dessa denunciação. Assim como os chefes de departamento e coordenadores, membros do colegiado vieram a mim também falar para que esse colegiado, o que a gente está discutindo, regimento, se nada passa, questões fundamentalmente acadêmicas, como disponibilidade de vagas, abertura de concurso, fundamentalmente acadêmicas, não passam pelo colegiado da unidade acadêmica. E aí começaram a me questionar para que esse colegiado, então vamos rever para que a gente precisa de unidade. Quer dizer, eu sendo questionado pelo colegiado, pelo chefe de departamento, pelos coordenadores de curso, com tudo isso que eu coloquei para vocês, eu fiz uma carta ao reitor pedindo esclarecimentos em relação a esses aspectos todos que eu coloquei aqui para vocês. Consegui falar pessoalmente com o reitor e tive a oportunidade de entregar pessoalmente a ele essa carta. Nessa carta eu questiono exatamente essas coisas que eu falei, porque a negociação direta com o reitor, porque vaga para o departamento A, não para o B e para o C, porque a vaga para essa área que a princípio não, para mim não faz sentido. O reitor me responde que ele foi procurado por uma pessoa, por um professor do Departamento de Física e Matemática, falando a respeito de uma necessidade de vaga de concurso numa determinada área, e que ele entendia que havia um consenso, uma unanimidade, não só na unidade, mas como do polo inteiro, que essa seria a grande prioridade em termos de vaga aqui no nosso polo e da nossa unidade, que essa já era uma demanda antiga, que já tinha recebido essa demanda por essa vaga desde a gestão anterior do polo do professor Walter Imagini, e estava recebendo novamente. Ele entendia que já havia um consenso aqui de que essa seria a prioridade de todos, mas que se não há esse consenso, se a unidade está questionando, se tem outros departamentos que também entendem, ele entendia, pediu desculpas de ter agido dessa forma, não ter consultado a unidade, ter julgado antecipadamente que já havia esse consenso, e que esse processo então deveria retornar para a unidade, para a gente estar discutindo isso aqui. Na mesma hora ele pega a minha carta e despacha para o CEP, ao CEP, para a Câmara de Centro, considerações dentro do pronunciamento da diretora do Instituto. E, além disso, o professor Roberto Salles continua falando agora em respeito em relação à área do concurso, que isso não é ele, enquanto reitor, que tem como averiguar se a área é pertinente ao departamento, mas que eu, enquanto diretora da unidade, tenho responsabilidade de estar vendo isso, que a prerrogativa, como eu falei, é a prerrogativa do departamento, sim, mas a unidade tem que estar a par verificando isso. Então, você tem que estar verificando como diretora de unidade. Então, você vai voltar para a sua unidade, porque você está verificando lá. O professor Sérgio Mendonça, que estava presente nessa reunião e ele é membro do CEP, ele apresentou a diligência dentro da Câmara de Ensino. E eu vou estar apresentando, então, para vocês essa, lendo para vocês essa diligência. Levando em conta que se trata de uma vaga adicional recebida por um departamento do Puro e que há o recurso da direção do Instituto ao qual está vinculado o referido departamento, encaminhamos o presente processo ao colegiado do Instituto de Ciência e Tecnologia do Puro para que se manifeste. Então, o processo retornou para a manifestação deste colegiado. Bom, eu tomei as providências que me caberiam ser tomadas enquanto diretora dessa unidade, indo ao reitor questionar e buscar entendimento e explicação em relação a essas questões que eu não pude tomar conhecimento durante o trâmite corrente delas. Eu vi uma vaga vindo direto da reitoria para um departamento e um concurso passando de baixo para cima, da mesma forma se viu para o CEC sem entrevista. De quando esse processo retornou, eu pude ficar vendo e tomando ciência dessa determinação. Então, não se trata de questão em relação a um departamento. É claro que é importante que uma vaga venha para a unidade, é ótimo. O departamento precisa de vaga? Precisa, claro que precisa. Agora, os outros departamentos precisam também. Por que isso não é discutido na unidade? Por que vai para o departamento A e não vai para o B e para o C? Todas essas questões deveriam ter sido discutidas antes, aqui no âmbito dessa unidade, não foram. Estão sendo discutidas agora. Inclusive, quando nós recebemos vagas de professores substitutos e temporários, essas vagas foram negociadas pelos coordenadores de curso da engenharia, o professor Edson participou, o professor Eduardo, e os professores coordenadores da produção cultural, de todo o serviço social, todos os cursos. Foram juntos com o diretor do polo, o professor Magini, a direção, a vice-direção, a vice-reitoria, negociar essas vagas. Foram dadas vagas para o polo, que foram divididas entre essas coordenações, e nessa primeira negociação que vieram duas vagas para a nossa unidade, uma foi para a coordenação, foi a coordenação de engenharia, outra de computação. Na reunião de unidade, isso foi apresentado a princípio como um informe, que essas vagas teriam uma para engenharia, para computação, e as demais ainda estariam vindo. Imediatamente, o Departamento de Física e Matemática se manifestou nessa reunião de colegiado da unidade, questionando por que essas vagas não estavam sendo distribuídas no âmbito do colegiado da unidade. E que isso deveria ser discutido aqui nesse colegiado. Que não poderia, ainda que os coordenadores tivessem ido junto com o diretor do polo, na vice, na reitoria, conseguir essas vagas, e isso teria que ser discutido aqui nos departamentos. E assim foi feito. A gente não conseguimos fazer incluir um ponto de pauta, que a pauta já estava fechada, isso foi decidido dentro de assuntos gerais e acordado que seria seguido o que aquele colegiado estava deliberando em relação à distribuição daquelas vagas. Foi feita uma prioridade como essas vagas seriam atendidas. E assim foi cumprido, com as demais vagas que chegaram aos colegiados, fomos cumprindo essa prioridade estabelecida por este colegiado. E neste caso agora, uma vaga chegou, foi direto para um departamento e não foi discutida nessa unidade, nem sequer foi dado informe. Porque na outra ainda estava dando informe, fui questionado porque estava dando informe, não estava deliberando. E agora não foi dado nem informe, nem deliberado. Então agora a gente está aberto aqui nessa reunião para discussão, para o banheiro do colegiado está se manifestando, os questionamentos que os senhores fizeram a mim terão oportunidade de fazer agora, o Departamento de Física e Matemática terá oportunidade de esclarecer agora, e a gente vai estar respondendo essa diligência, respondendo esse processo que vai estar voltando para o CEP. Antes de abrir para a discussão, eu vou colocar algumas, vou trazer para vocês algumas colocações que eu recebi, que foram pedidas para serem lidas aqui e anexadas ao processo. Primeiramente, a professora Flávia, chefe do Departamento de Computação, pede que eu anexe a ata da última reunião do departamento, onde eles abordaram esse assunto, pede que eu leia. Informes, ela deu um informe. O último informe foi que o Departamento de Física e Matemática recebeu uma vaga na área de Física ou Química, nem sabia o certo. O professor D'Alessandro expôs que há um problema de quebra de hierarquia do reitor sobre a unidade de Ciência e Tecnologia. Ele sugeriu que os dois departamentos prejudicados deveriam manifestar sua discordância à unidade, para que esta tome as devidas providências. Após esta reflexão sobre o assunto, foi feita uma votação para saber se o Departamento de Computação deve comunicar à unidade que não concordou com a inobservância hierárquica para a escolha da vaga. A votação foi unânime a favor da comunicação à unidade. Tá? Então, eu vou estar anexando isso aqui, essa ata, ao processo.
Questão de ordem. Essa... Pode repetir a diligência?
Levando em conta que se trata de uma vaga adicional recebida por um departamento do Puro e que há recurso da direção do Instituto ao qual está vinculado o referido departamento, encaminhamos o presente processo ao colegiado do Instituto de Ciência e Tecnologia do Puro para que se manifeste. Recebi também um documento de um professor desta unidade, que eu também vou estar lendo aqui para vocês, anexando ao processo. Ilustríssima professora Marcela Sagnarães, digníssima diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia do Puro, prezada senhora, considerando a que estatutariamente cabe à direção da unidade fazer funcionar o departamento, b, que o Departamento de Física e Matemática, ligado a esta unidade, recebeu uma vaga para abertura de concurso público para o Magistério Superior 40 horas DF, c, que o departamento decidiu abrir o concurso na área de Físico-Química e Química Geral. B. Que o departamento não oferece qualquer disciplina e nem tem qualquer pesquisa registrada na própria UF nessa área. E. Que é público e notório que um professor daquele departamento vinha insistindo para que o Departamento de Engenharia do Puro abrisse o concurso nessa área, a fim de possibilitar que a sua esposa, graduada em Química e com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Físico-Química, prestasse concurso para o Puro. Entendo que os três princípios básicos da administração pública estão sendo quebrados, os da legalidade, moralidade e impessoalidade, o que caracteriza uma improbidade administrativa. Solicito, portanto, que esse documento seja lido na reunião do colegiado e armazenado ao processo do concurso. Solicito também que a votação do colegiado seja realizada de forma nominal. Colocando minha disposição para qualquer esclarecimento adicional, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos e levar o estímulo em consideração atenciosamente o professor Antônio Fontana. Você pediu o seu plano? Já esqueci.
Queria saber se era uma carta anônima ou se era assinada.
Assinada. Professor Antônio Fontana.
Uhum.
Bom, eu vou estar abrindo para discussão, mas já vou estar fazendo uma colocação que entendo que essa carta dirigida à direção da unidade apresenta considerações bastante graves e eu estou propondo a este colegiado como encaminhamento que isso aqui seja dirigido a projeto, a Procuradoria Geral da Universidade, para estar se manifestando em relação a isso, porque o professor está apontando uma improbidade administrativa que precisa ser averiguada. Tá, eu, enquanto diretora da unidade, preciso tomar providências em relação a esse documento que eu recebi. Então, já estou colocando aqui um encaminhamento, uma proposta em relação à manifestação desse colegiado em relação a essa carta. E está aberto para discussão.
Posso responder?
O quê?
Processo.
Processo.
Naquela região, você cria os departamentos e parece que os departamentos passam a atender unicamente aos cursos. Natural que esse processo tende a crescer e que essa estrutura administrativa tenha que se aproximar o máximo, né, no curto espaço de tempo da sede. Então, é o que nós estamos vivenciando aqui, processo de aproximação dessa estrutura. Então, os departamentos se desfez, fizemos novos departamentos e novas unidades, e assim tem sido essa demanda. Bom, essa história toda inicial é para mostrar para vocês, então, que o departamento, assim se configurou, ele iniciou o seu processo, né? Criou os seus projetos, traçou metas de curto, médio e longo prazo. Né? E um deles é estar cada vez mais inserido, né, na vida desse polo universitário, atendendo todas as demandas que a gente acha que sejam pertinentes ao plano de desenvolvimento do nosso departamento. Bom, sendo assim, eu vou colocar aqui um pequeno breve histórico, né? Já que nós temos, então, como uma das metas, né, desse nosso departamento, que é, como todo departamento, ampliar suas bases, ampliar sua estrutura, para que você possa desenvolver com mais, vamos dizer assim, plenitude, né, tudo que a gente quer na área de ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, nós vimos que estamos aqui hoje para discutir isso, em função justamente, como foi colocado pela diretora da unidade, desse recurso, né, que foi a carta, foi encaminhada ao reitor, né, por parte da direção, e desse recurso, então, uma deliberação que é típica de departamento, né, que é concurso, é onde se decidem as coisas, são no departamento, tudo referente a concurso, em nenhuma outra instância, né, tem essa prerrogativa, né, dentro da universidade. É no departamento que a gente vai decidir tudo referente a concurso. Então, mas hoje nós estamos aqui em função, né, dessa informação, dessa diligência que está aqui. E, como eu disse, nós temos que dar um parecer para isso. Então, nós tivemos aí da reitoria, sim, o departamento foi, porque o departamento entende que nós temos várias opções, né, de conseguir vaga. Uma delas, como nós já foi ilustrado, a vaga de substituto chegou para a unidade, não chegou? Ótimo, é a unidade, então se reuniu e distribuiu. Uma outra maneira de conseguir vaga, e essa vaga chegou até o departamento, isso de passagem, é lá que começa, a sementinha está lá no departamento. A história da vaga vem terminando no departamento. Então agora, uma outra maneira de conseguir vaga, né, é quando você, então, entende que as instâncias, né, podem ir diretamente à reitoria e apresentar sua demanda. coisa que não é anormal e nem ilegítima. Tanto que, assim como o Departamento de Física e Matemática foi à reitoria, o Departamento de Letras e Niterói foi à reitoria, o Departamento de Serviço Social foi à reitoria, e ambos, os três departamentos, apresentaram a sua demanda e tiveram a sua demanda atendida. O que é surpresa apenas é que o único departamento que está tendo que trazer, né, um sentido inverso nos processos de concurso é o Físico e Matemática. O de Letras, o Serviço Social já passaram pelo CEP com toda tranquilidade, tendo feito eles o mesmo caminho que nós fizemos. Bom, então, inicia-se um processo então, de dar, né, vamos dizer assim, ciência, né, às pessoas, né, com relação ao que o Departamento de Física e Matemática vem fazendo. E no dia 11, realmente se confirmou que nós teríamos, né, uma vaga de professor equivalente para poder apresentar nesse concurso. Nessa demanda que nós levamos da reitoria, realmente estávamos levando esse projeto do nosso departamento, um projeto de maior integração com os cursos do polo universitário. Nós, profissionais que estamos hoje no físico, no Departamento de Física e Matemática, entendemos que é preciso, sim, ampliar, é preciso ter uma percepção do departamento que seja mais coerente com o que se acontece em Niterói, e nós podemos, temos capacidade para isso. Afinal de contas, nós estamos capitaneando sempre a possibilidade de ter profissionais ligados à pesquisa, à extensão, não só, né, profissionais que têm uma prática profissional fora da academia. Nós queremos realmente privilegiar a pesquisa, queremos privilegiar a instituição, então que fortaleceu isso. Bom, nessa colocação toda, o que eu posso dizer com relação, né, à vaga foi isso, tá? Que a vaga veio por esse caminho que é legítimo. Com relação à ciência do concurso, né, então nós tivemos então no dia 11 de novembro a confirmação que a vaga era de professor equivalente, né, e quando você tem a confirmação, vocês, né, mesmo estando aqui na universidade, né, assim, um curto espaço de tempo, né, comparado a outros profissionais, vivenciaram concursos aqui dentro, sabe que a COPEMAG, a atual CPD, vem sistematizando esse processo para que ele torne mais ágil. Então, nós temos que dar entrada nos dados dentro do sistema, e ao entrar o dado do sistema, graças a informatização, se gera rapidamente os formulários 2, formulário 3, cujo formulário 3, né, consta então aquele procedimento padrão que é quando o departamento dá ciência à sua unidade do seu concurso. Qual é? Solicitar então a unidade que assina o formulário 3. Correto? Então, nessa dia 11, nós fomos até o professor Basílio, que estava aqui, né, na condição tanto diretor do polo como vice-diretor de unidade, e solicitamos a ele. E podemos dizer por que nós tínhamos urgência? Eu acho que urgência se vê em todas as horas. Eu vi a professora Yara correndo atrás quando o concurso de engenharia, né, de petróleo, o candidato não compareceu, e ela teve pressa para recolocar esse concurso novamente para que ele saísse de adjunto para assistente. Então essa pressa, essa urgência, não é prerrogativa nossa do físico e matemática. Isso é da demanda burocrática que nós temos na universidade. E nós tínhamos uma data, que era o dia 18, para poder entregar tudo no CPD, a tempo de pegar o próximo CEP, que era no dia 30 de novembro. Então, na verdade, o desenrolar de todo esse processo, então, tem essas velocidades naturais da burocracia. Bom, eu sei que com isso nós tivemos esse encontro com, então, a solicitação do professor Vazio, né? E, a partir daquela assinatura dele, o que ele propiciou? Que apenas que o processo prosseguisse, dado em vista que não tem nenhuma ilegalidade. Né? O departamento estava apenas fazendo o que era, tinha sido solicitado e havia sido atendido. Bom, nós passamos então para fazer a entrega do material no CPD, né? No dia 18, e ficamos aguardando a Câmara de Ensino do dia 23. E a reunião do CEP do dia 30. Bom, no primeiro momento nós ficamos sabendo que no dia 23 já tinha sido feito o pedido de vista desse processo, certo? E por mais que a gente tentasse esclarecer esse pedido de vista, ele não foi possível ser esclarecido, ele solicitava a origem da vaga, eu insistia que a origem da vaga era professor equivalente. Isso, infelizmente, não conta do alvo dos processos. Então, nós caímos para a próxima reunião do dia 6. 6 do 12. Na reunião do dia 6 do 12, aí sim, nessa reunião, é que foi inserido no processo essa carta da direção, onde então entrou o pedido de vista do professor Sérgio Mendonça e a tal diligência que nos traz aqui hoje. Certo? Então, com relação à ciência do concurso, eu fiz todos os trâmites que eram necessários. Me reuni com todas as pessoas, fui aos conselhos, fui à reunião do CEP, me reuni juntamente com o professor Fábio, com a professora Marcelo, né? Apresentei todas as propostas que o departamento, né, tem para com a realização desse concurso e deixei cada vez bem claro que num processo de reestruturação administrativa é natural que as pessoas, né, passem por momentos de transição, ou seja, vocês aqui vivenciaram o quê? O grande RCT, não foi? Depois do RCT, vocês agora têm unidade de departamento. Então é muito comum que você ainda continue com aquela percepção administrativa de que está todo mundo, né, sempre muito junto. Eu sempre tenho batido a tecla que o local onde a gente conflui todos os três departamentos é esse colegiado aqui. Mas são questões acadêmicas que vêm aqui. Já que no RCT, nós já sabíamos e vimos as pessoas trabalharem já de forma disciplinar. Coisas que tinham que ser feitas, que eram a respeito de engenharia, só o pessoal de engenharia se reunia. Quando era de computação, era o pessoal de computação que se reunia para tomar a decisão. Quando era das outras áreas, física, matemática, o pessoal da física. Né? Vale lembrar que o último concurso aí, o Walter Cosminho, seu diretor maior, foi o grupo da física que elaborou todo o concurso. Né? Desse concurso nós temos aqui o Fernando, né? O André. Né? Então, quer dizer, esse processo já era usado. Só que, como você tinha um único departamento, você cria, né, um imaginário que está todo mundo junto, está todo mundo. Mas, na verdade, nós já estamos tecnicamente separados. O que acontece é que, na hora de trabalhar no departamento, para que eu possa vir a ter mais contato com a direção da unidade, foi isso que eu até solicitei na reunião, que tal, né, a direção não promover um encontro periódico com o chefe de departamento e coordenação, porque, na verdade, nós vamos cada vez mais nos afronhar nos projetos do departamento. Mas a ciência do concurso, ela foi feita com todas as pessoas que perguntaram, passamos todas as informações, certo? E, diga-se passagem, em nenhum momento, né, o Departamento de Física e Matemática, com essa ação, levou ou ultrapassou o limite dos outros departamentos. Certo? O outro item também que tem aqui com relação à área de conhecimento. Eu acho que, mais uma vez, aqui entra a prerrogativa, né, da nossa autonomia departamental. Né? Porque o departamento, né, com os seus pares, aqueles que se aglutinaram, que se reuniram, né, dentro da afinidade de projeto e de área, é que reconhecem, né, a importância, né, de ter uma ação em determinada área para que você possa, então, ampliar os projetos. Certo? E quero deixar bem claro aqui que, em momento algum, eu deixei de assumir as minhas falhas pessoais, Antônio, como ser humano. Né? Afinal de contas, eu venho de uma estrutura em que o departamento era o único ente administrativo. Mas, volto a dizer, estar aqui hoje para esclarecer a realização desse concurso, desse colegiado, certo? Não é, né, uma prática que a gente possa dizer que é comum, que é corriqueira dentro dessa unidade ou de qualquer unidade da nossa universidade. Tá? Uma vez que estivemos dando todos os esclarecimentos que foram necessários, que estavam ao nosso alcance. Sabe? Então, eu pediria que os conselheiros aqui, né, tentassem para isso. E nós temos que dar resposta a essa diligência, E aí a pergunta que eu me faço é, o colegiado apoia a decisão da plenária departamental na abertura desse concurso público? Porque, infelizmente, é a única pergunta que eu acho que cabe resposta dentro dessa diligência. Caso os senhores queiram ampliar a discussão ou rever ou analisar ou tirar esse caso como estudo para ampliar ou melhorar, né, a estrutura legislativa que temos hoje, isso caberia numa próxima reunião, não, né? Essa é a apresentação que eu tenho que fazer em nome do Departamento de Justiça e Matemática. Agora eu vou voltar minha carta para o lugar.
Bom. Como a Marcela mencionou, na alta departamental da nossa última reunião, na verdade, a gente não questionou a questão da área do concurso. É, até então, a gente tinha essa prática de se discutir em idade as vindas das vagas. Então, a gente entende, tá, que tem algo por trás, né, que mesmo se a Marcela chegou a mencionar, a importância do professor Magini para o Departamento de Física e Matemática, né, e aí pensando em abrir um concurso para dar essa oportunidade para a esposa dele ficar aqui, ou ficar aqui, isso já é algo que se sabe, então surgiu-se essa vaga e se pensou em fazer esse curso. Né? E em momento algum também a gente questiona a prerrogativa do departamento de definir qual é a área do seu curso. Então, não é essa também a discussão do departamento. Tá, então, mas mesmo que a gente não se sinta, de repente, representado por essa unidade, várias vezes o departamento também questionou a questão de não se sentir representado por essa direção, tá, ainda assim, a gente vinha com algumas maneiras, alguns critérios de se tomar as decisões. Né? E aí uma dessas questões é como foi a vaga de substituto, vocês conseguiram a vaga, e isso é mérito do departamento de ensino matemático, mas por que isso não foi discutido aqui anteriormente, ou que pelo menos a Marcelo, como diretora, ou que pelo menos isso não tivesse sido discutido. Tá? Então, o posicionamento do departamento é esse. Isso acontece em Niterói, como o professor Antônio mencionou que o letra, foram diretamente, mas aqui a gente desconhecia realmente isso. Então, que isso veio como algo para a gente questionar e pensar, então tá, então a gente vai levar também as nossas necessidades. Né? E aí uma das coisas que a gente se questiona é se a gente então vai tomar essa prática comum do departamento buscar soluções por conta própria. Né? Aí, aqui a ideia da unidade é justamente a gente fazer essa, montar uma demanda, a Marcelo tem levado, né, a reitoria essas demandas e a gente tem agido mais ou menos dessa maneira, através de direção do polo e direção da unidade. Como o Antônio mencionou, ele não afetou o limite do departamento, ou seja, nada impede que eu ou a Yara vá até lá e também faça esses pedidos. Então, mas não era alguma prática comum. Então, isso é uma coisa que me e eu acho que nós também, como povo do interior, a partir do momento que o departamento vai, até onde a gente também perde força, no sentido de não estar junto nessa unidade e levando as nossas demandas. E aí, quando a gente também tem essa questão de como o departamento... E agora eu vou falar não como chefe do departamento, ou seja, isso não saiu do departamento, mas como eu, professora dessa unidade, enxergo. Né? Lá, quando a gente olha para o estatuto, os departamentos se reunirão nas unidades universitárias e congregarão professores para objetivos comuns. E também está que os departamentos eles vão oferecer disciplinas nas áreas das respectivas especialidades. Uma das coisas também que a gente questiona é que quando houve a divisão dos departamentos, naquele momento o Departamento de Física e Matemática disse que seria Departamento de Física e Matemática. Né? E em algum momento, acho que se questionou-se por que não o básico, por que não ciências exatas, e aí vocês se posicionaram assim. Então eu entendo com esse posicionamento de vocês estão querendo
rever as especialidades de vocês. Né? Mas aí eu vejo que a coisa vem um pouco invertida. Eu faço o recurso e depois eu revejo. E se você já tinha esse plano, por que então que isso não foi discutido aqui antes? Tá? Até porque se isso tivesse sido decidido lá atrás, de não ser departamento de física e matemática, a discussão de disciplina de estatística, de química, quando foi alocada no departamento de engenharia, talvez teria ido diretamente para vocês e aí questionar esse concurso para física e química também não seria questionado. Bom, mas enfim. E além disso, né, além disso tudo, já que esse departamento está nessa unidade e é assim que a gente funciona e é na unidade que se discute os assuntos acadêmicos, né, como a gente pensa em atender as demandas já das outras, da outra unidade ou dos outros cursos, sem antes atender as demandas das turmas das disciplinas dentro da própria unidade. Então, querendo ou não, a gente não está oferecendo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nessas coisas que a gente está pensando, a gente entende todas as questões que levaram o Departamento de Física e Matemática a abrir esse concurso público, tá? Mas eu acho que assim, muitas coisas foram feitas de maneira que, como o Antônio mencionou, a gente não está acostumado, e eu acho que é importante a reflexão do como a gente vai agir. Vai ser assim, então, nós como departamento vamos seguir cada um dos nossos caminhos. Eu não me sinto à vontade porque eu me sinto extremamente enfraquecida já por estar no polo do interior, tá? Então, como que fica isso? É isso que eu tinha para dizer.
Eu vou tentar relatar um pouco da exemplo que o professor Antônio citou aí, a questão da assinatura, e vários colegas aí devem saber, principalmente o movimento direto nessa situação. Isso foi uma sexta-feira, a professora Ana Isabel, o professor Antônio, procuraram lá na direção do polo e com um formulário, né, de abertura de concurso já preenchido e precisando de uma direção, assinatura da direção da unidade. Então, está no formulário, né, do polo. E a professora Marcela não estava, ela esteve pela manhã, naquela sexta-feira, saiu e retornou para o concurso, já tinha saído no dia 20. Dia 20 foi bem no fim da tarde, desde algum torno de 4 ou 5 anos, não consigo precisar. E de um primeiro momento, quando eu vi a vaga, eu tomei um certo susto. Né? E aí eu expus tanto o professor Isabel, o professor Antônio, que, na verdade, até que já esse coordenador acompanhou com a vida no caso do curso de computação, e aí sabia um pouco dessa demanda das nossas disciplinas. E um pouco em função dessa negociação que o polo tem lá, a direção do polo, as últimas vagas que vieram, etc, etc, de que não se teria vagas nenhumas, e aí aparece uma vaga assim, 40 horas, teria uma vaga fechada. Isso foi o primeiro susto que eu tive. E aí eles explicaram, bem, o deputado, professor Isabel, professor Antônio. E aí a primeira coisa que eu coloquei para eles de imediato, eles estão aqui com o próprio, olha, razoável, o departamento tem autonomia, né, para ir adicionar e tudo mais, mas eu acho que o encaminhamento não é nem um pouco bom, assim, porque, de certa maneira, essa vaga, ela está, essa sessão, né, ela passou um pouco por cima da demanda que a gente tinha aqui para o polo em termos de carência. E eu falo isso como professor, eu estou falando como diretor do polo, professor da computação, tem professores que estão com cargo horário acima das 8 horas, acima do que se coloca como ideal, né? E já há algum tempo, e não é por opção, porque senão o curso para, as coisas não vão acontecer. E aí, eu falei para eles, olha, eu só vou assinar isso com conversando primeiramente com a Marcela. E aí aquela pressão era sexta-feira, 9 dias, eu liguei com a professora Marcela, de imediato, e aí conversamos, eu ainda tentei colocar no Via Voz para fazer como se fosse algo de conferência, né? Mas acabou o meu aparelho não funcionando, mas eu procurei falar e passar para eles que eu estava conversando com ela de imediato. E aí, o que eu expus a ela era que eu não concordava com o encaminhamento, mas que, de certa maneira, a unidade, ela não perdi, então, assim, é uma vaga que a unidade está recebendo. Então, a gente não está tendo que investir nada ou gastar nada para ter esse ganho. Mas que questionava o encaminhamento, porque certamente se é uma vaga que vem aqui para a unidade, eu, como já em algum momento já argumentei que ia defender tremendamente que ela fosse para a computação, que ela fosse para alguma demanda que a gente fizesse um olhar para o todo, né? E se pensar em termos de que é de necessidade para todos. Mas a vaga veio, eu conversei com ela e falei, olha, Marcelo, apesar de todos esses pesares, eu acho que eu vou assinar porque eu não vejo, a unidade não está perdendo nada em termos de vaga. E aí, assim, se ela naquele momento, aí eu não estou falando isso, a gente até conversou depois, se ela falou, Basílio, não assina porque a gente conversa semana que vem, ou não assina que eu estou indo para o copo, qualquer coisa desse tipo, eu não teria assinado. Mas ela, aquela questão do calor, eu liguei para ela de imediato, ela teve que tomar uma decisão, claro, vem, então o que você faz e tudo. E eu assinei. Agora, a assinatura em si, aí um pouco de opinião minha, eu acho que é um mero detalhe. Na verdade, eu preferiria até que o professor Roberto, que foi quem se deu a vaga, que já assinasse ou autorizasse de alguma maneira isso, para não expor a situação do Eparo aqui. Foi uma leitura, um entendimento da reitoria de que essa sessão era importante. Então, ele que bancasse todo o processo. Então, eu assinei, mas eu achei que não deveria ter nem tido essa oportunidade. Pois bem. Depois conversamos com... Eu conversei com a professora Marcelo de telefone, conversamos pessoalmente, dessa vez falando sobre essa questão. E a minha leitura é, a questão do encaminhamento eu não achei correta, pensando em termos históricos da relação da unidade do polo com respeito a essa questão de vagas. Então, é algo novo, e aí até a professora Flávia falou, então, e agora, a partir de agora, o que a gente faz? Ó, cada departamento anda por si, ou a gente continua tendo uma unidade que vai estar olhando para o futuro. Então, isso é uma coisa que a Flávia perguntou e que eu... Isso é uma preocupação. Essa vaga, ela ainda tem um outro questionamento que a professora Marcelo me apresentou, e esse eu achei um pouco delicado, que essa questão que a professora Flávia já falou diretamente, eu acho importante a gente falar isso, porque a gente fica com rodeios e a coisa não é explicitada. Então, essa coisa de, é uma vaga que vai criar uma oportunidade para que a esposa do professor Magini venha para cá, etc. Isso, você pode olhar de uma maneira isenta, de uma maneira, assim, um processo vai ocorrer de maneira imparcial, banca, sem nenhum envolvimento, comprometimento, ou você pode olhar e pensar no contrário. Então, assim, e aí, isso até numa conversa depois com o professor Roberto, com o reitor, olha, infelizmente, assim, a reitoria não consegue garantir justiça ou isenção nos concursos. Isso depende do departamento, isso depende da banca que está ali formada e que vai tocar o processo. Por mais que o reitor queira, ele não tem o controle lá da porta. E aí, o que eu expus para a professora Marcelo foi, olha, se em algum momento se perceber alguma prática incorreta, aí é um dever nosso, não é nem comunidade, eu acho que é lógico, pessoa individual, setor público, e criar uma denúncia e fazer com que a coisa seja investigada. Então, assim, eu não tive essa preocupação. Eu estou achando que o departamento ele tem autonomia e as pessoas que estão envolvidas têm que ter a responsabilidade
de ter um portal da transparência.
Tem que ter a responsabilidade de tocar aquilo ali de maneira justa, porque isso é uma vaga pública. Então, assim, apesar de eu não concordar com o encaminhamento, porque isso cria uma situação delicada, porque você tem uma vaga que está vindo e não vai atender, a professora Flávia já falou, uma demanda que é a demanda da unidade. Então, o departamento de física e matemática hoje não atende a toda a demanda da computação da ali, seja lá por que razão for. Tá? Então, a gente não consegue abrir todas as turmas que a gente gostaria de abrir. Tá? E aí você... a gente vir e começar a falar, não, beleza, vamos atender a demanda dos outros departamentos, dos outros cursos de pós. Isso é interessante. E eu acho que essa aproximação tem que existir por conta. Engenheiro do melhor com isso. O problema é que o departamento já não atende a demanda da própria, dos cursos que estão vinculados à própria unidade. Então, isso que gera uma certa contradição. Volto a dizer, é a autonomia do departamento. Eu acho que não vou estender muito mais, não. Eu só queria expor assim, essa situação que me levou a assinar. Eu acho que já estou aqui há algum tempo com vários de nós professores. Eu entendo que essa questão de a gente manter bons profissionais aqui, pessoas aqui no polo e mais, dedicadas ao polo e tudo mais, isso não é um negócio simples. Tá? Levou um certo tempo até. Eu sempre tive comprometimento, mas agora assim, estou envolvido diretamente querendo que a coisa aconteça. Mas eu sei que isso é uma decisão individual de cada um. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu critiquei, e nesse contexto eu falei um pouco disso, eu falei isso com o professor Antônio diretamente, por exemplo, a questão das 8 horas. E a professora Isabel sempre comentou que isso era fundamental e era alta se ter. Qualidade para se ter, para que se consiga fazer a coisa bem, tá? Mas infelizmente isso não é garantia nenhuma, tá? Então você consegue ter 8 horas de professor super dedicado, o cara que está trabalhando, está se envolvendo e tudo mais, e 8 horas o cara que só está ali dando aula e não quer saber. Então é meio ilusório, é meio assim, sonhador achar que, beleza, definimos essa regra. É por isso que quando eu critico a questão das 8 horas religiosas, eu critico um pouco nesse sentido. Você está dando ali uma condição do cara que está ali querendo, que está envolvido, que está merecendo aquilo ali, mas você está abrindo brecha para outros também. Eu não estou falando só em termos de departamento, não, tá? Eu estou falando do polo como um todo. Então, por exemplo, expor uma conversa que eu tive com o professor Magini e com o professor Walter, quando me procurou. O professor Walter, num momento, comentou: ah, não, olha, que essa vaga ela é fundamental porque vai viabilizar o funcionamento de curso, mas a psicologia é um discurso que tem problema sério para montar código de horário, porque o professor não aceita vir mais de 2 dias na semana. Pô, isso é um absurdo. E aí, quando você vai e está pensando numa vaga para atender aquela demanda, você está dando cobertura para aquilo ali. Porque você tem um professor 40 horas a 10, o cara só quer vir duas vezes por semana. Entendeu? Então, assim, vale defender, vale tudo mais, mas vamos com calma, porque assim, o polo, assim, várias pessoas, não, porque eu preciso dessa vaga, não sei o que, quando vê o cara na prática ali, o cara não usa da maneira como deveria usar. Você fala de vacuna, mas esse é um olhar um pouco maior, tá? É só isso.
Eduardo Marcos.
Oi,
eu ia falar, o professor Basílio já falou um pouco, né, que é. Só um pouquinho contrário do que o professor Antônio falou, que ele disse que a gente aqui só deveria ver se o concurso deveria fazer ou não. Mas eu, como coordenador, já falei isso para o professor Magino, não posso deixar de falar que o departamento não está atendendo a demanda do curso. Tá? De novo, como o professor Basílio falou, a autonomia do departamento. Área para tudo, mas tem que expor, né? Concordando. Eu acho que mais importante do que a vaga, pelo menos na minha visão, é a área do concurso. Eu não sei como é que a gente poderia fazer isso, porque, como o professor Basílio falou, né, o departamento não está atendendo os cursos da unidade. E aí, mas como é que isso, a gente tem que pensar como é que isso vai funcionar, né? Já que. Um departamento, vou botar uma outra situação, né? Um departamento de computação que atende ao curso da engenharia, se ela recebe uma vaga e aí se ele não está atendendo uma determinada área, o curso de engenharia, se isso não deveria ser discutido também na unidade ou não, ou pelo menos consultado, não sei como é que poderia ser esse negócio aí, mas eu entendo que é que você falou que a gente deveria dizer, ó, o que deveria sair daqui seria se a gente concorda com o concurso ou não.
Porque a reunião, só para esclarecer, é pedida para dar resposta àquela diligência. Né? Naquela diligência ali, o que está em questão se esse colegiado vai apoiar a decisão departamental,
sim.
Entendeu?
Sim.
De abertura desse concurso.
Mas você está entendendo o que eu estou falando?
Não, eu estou entendendo que vocês estão.
Talvez devesse falar isso
em uma outra reunião, a gente pode chamar a esse processo, entendeu? Não estou ponto aqui, como eu disse, eu sempre estive aberto para todos os esclarecimentos que me foram pedidos.
É, mas aí, por exemplo, se você for pensar, se a gente tem que votar aqui a favor do concurso, se eu não concordo com a área, eu vou acabar dizendo que eu não sou a favor do concurso.
Então, nós estamos votando a decisão da plenária departamental.
Que já abriu o concurso.
Aqui diz que o processo que para que se manifeste. Encaminhamos o presente processo ao colegiado do Instituto para que este se manifeste.
Sim, aí, como eu disse, apoiar a decisão departamental ou não apoiar.
Mas então isso inclui a área do concurso.
Porque é uma prerrogativa que todos os departamentos têm, que a sua autonomia departamental.
Sim, sim, mas né? A gente está dizendo é que se a unidade apoia. Não está dizendo que a unidade vai impedir. O apoiar impede?
Não apoiar impede.
Autonomia do departamento.
Por isso que essa questão não deve ser discutida aqui. Não é o ponto da discussão.
Estamos aqui em função
a definição da área.
Mas eu entendo que o apoio da unidade é importante.
E vai ser apoiado.
Agora, eu acho que isso não deveria impedir.
Não, mas aí.
Repete essa frase, por favor, que eu não ouvi.
Acho que o apoio da unidade é importante, mas como o professor Magini me esclareceu que a vaga vai para o departamento, não presta só do polo, vem para a unidade, mas normalmente a gente vai para o departamento.
Não, então, nunca foi no polo, é a primeira vez. Mas qual foi a última frase que você falou, por favor, eu não ouvi?
Que o apoio da unidade é importante, mas não deveria impedir.
Não devia nem ser pedido aqui nessa reunião.
Impedir o concurso. Mas que o apoio da unidade é importante. Mas não deveria ser, assim, não tem apoio, com certeza não vai impedir o concurso. Isso não deveria acontecer.
Quem vai decidir é o CEP. Isso vai do
CEP. Até porque eu entendo aí que falou que a direção da unidade fez um recurso. Aconteceu um recurso?
Eu entreguei uma carta ao reitor pedindo esclarecimentos ao reitor.
Isso é um recurso.
Não apresentei nenhum recurso.
Porque a direção não pediu recurso nenhum. Minha carta está aqui. Porque, na verdade, isso tudo é que chega ao nosso conhecimento quebrado, né? E a gente não fica sabendo direito o que acontece. Mas isso também é reflexo de como foi feito, né? Assim, poderia se estar sabendo, poderia se ter conhecimento que vocês estavam querendo na vaga e tal, né? Talvez se tivesse sido colocado que estava se procurando a vaga, talvez a gente já estivesse tendo um conhecimento maior da coisa, talvez estivesse entendendo melhor a coisa, né, que estava acontecendo. Tá? Mas, de novo, não estou falando nada, autonomia do departamento, autonomia departamental. Mas a gente tem que entender que a gente é uma unidade. Então, eu não estou entendendo, sou novo, tenho um ano e meio, fazendo 2 anos agora, já não estou entendendo para que serve a unidade. Queria que alguém pudesse me explicar aí o que está acontecendo na unidade. E aí, voltando à minha fala principal, que eu queria dizer é que, como coordenador, eu quero deixar claro, e acredito que o curso da engenharia também falaria isso, não sei se vai falar, que o departamento não está atendendo o curso em determinadas áreas. Como já foi esclarecido, óbvio, uma vaga não vai resolver todas as demandas, né? Mas eu estou dentro da mesma unidade daquele departamento, não estou sendo atendido e não vou ser atendido nessa vaga. Então, só para deixar registrado.
Bom,
então, falei alguns pontos aqui. Então, a primeira coisa que a gente está discutindo aqui nessa reunião, mas minha opinião não deveria, é essa personificação que está se passando aqui, juntando um concurso público, um banco externo, onde qualquer pessoa qualificada pode se inscrever. Um processo que até segunda ordem tem que ser considerado como legítimo. esse tipo de manifestação de que nós podemos ver de outra forma, de que a banca poderia ter um procedimento, tudo isso tem que se ficar posterior. Isso é muito delicado de se fazer nessa reunião. Sinceramente, fiquei espantado de ouvir isso nessa reunião. Isso é delicado. A professora Marcelle citou no seu relato inicial, comentou sobre a ciência do Instituto, que ela foi indicada pelo telefone, o professor Basílio estava lá presentemente, participava do telefone, mas, no meu entendimento, o professor Basílio é o vice-diretor do Instituto. Então, o professor Basílio estando ciente, o Instituto está ciente. Eu não vejo nenhum problema nessa parte. Uma outra coisa muito importante que está me incomodando bastante na fala dos meus colegas, mas, novamente, nada contra pessoalmente os meus colegas. Já tive a oportunidade de conversar com o professor Eduardo Marques antes. Pequeno tempo, né, sobre isso, rapidamente. É a visão do Departamento de Física e Matemática e essa unidade dele. Eu queria deixar bem claro, senhoras e senhores, nosso departamento não é um prestador de serviço.
De aulas.
No nosso departamento não existe total e simplesmente para responder às demandas dos dois grupos. Nós queremos, mas nós temos projetos internos, nós temos nossos próprios planos. Então eu gostaria muito que isso fosse respeitado. A professora Flávia comentou que o nome do departamento, em vez de ser Física e Matemática, poderia ser o básico e, nessa forma, o departamento poderia ter pleiteado a disciplina de Química e Estatística. Eu queria lembrar que o departamento pleiteou a disciplina de Química com a votação que foi empate e que o voto de desempate foi da nossa diretora, a professora Marcelle, em favor dessa disciplina ficar no departamento de Engenharia. Então, não há contradição nenhuma. Nosso departamento sempre quis isso. Se foi votado, o departamento não contestou, mas o nosso departamento requereu a disciplina. Nessa unidade, nesse colegiado, as pessoas estavam presentes. Outra situação delicada é que o meu departamento, de Física e Matemática, é o único departamento chamado a dar explicações no colegiado. Único. Outra coisa, a vaga não é da unidade, já foi dito e repetido. Existem algumas maneiras de se conseguir a vaga. Uma delas é se o reitor entende que a necessidade do departamento merece essa contemplação. Ele entendeu, nós ficamos muito contentes e ficamos preocupados de ver que nem todos conseguem compartilhar o fato de que a unidade ganhou uma vaga. Foi através do departamento? Foi, mas ganhou uma vaga. Coisa que a unidade como um todo não tinha conseguido recentemente. Se o departamento conseguiu, o que isso é ruim? Comentários sobre professores 8 horas que não estão se dedicando integralmente. Sinceramente, isso tem que ser, talvez, um estudo de caso. Eu preciso, no meu departamento, por exemplo, estou para ver um professor 8 horas que não esteja aqui em outras reuniões, que não tem algum projeto, que não ouviu um seminário, que não queira fazer uma revista do departamento. Isso realmente é outra coisa que só pode ser feita a posteriori. Você tem que ter alguém, tem que ter um exemplo e dizer, olha, está vendo aí, não está cumprindo com as suas tarefas acadêmicas. O professor não esteja tentando se mover na pesquisa de todas as formas. No departamento, nós somos 12, eu conheço todos, eu sei que todos eles fazem por onde. Todos os presentes podem expor sua opinião, para isso que é essa reunião, mas a diligência é uma só. Nós temos que dar uma resposta a essa diligência. Só isso. A área do concurso é uma prerrogativa exclusiva do departamento. Se causa confusão a outras pessoas, é claro que elas podem vir a nós para a gente conversar e esclarecer. Porém, não cabe o questionamento. Cabe a gente tentar explicar. E sobre para que serve a unidade, né? Nós sabemos para que serve a unidade. Decidir coisas como o regimento da unidade, como a composição do colegiado, que nesse mesmo colegiado ficou diversas reuniões até se decidir por uma composição aproximadamente igualitária, algo que, ao meu ver, deveria ser extremamente óbvio. a composição não igualitária, na minha cabeça, não posso dizer as pessoas, porque eu não sei quem são, mas uma pessoa que não propõe a composição igualitária está vendo algum departamento como menor. E é exatamente isso que eu estou sentindo hoje. O departamento dá explicações, o departamento é questionado. Isso não acontece com muitas outras instâncias. Outros concursos. Concurso não é instância da unidade, a não ser que a vaga seja da unidade. Não é o caso, então, eu entendo o pedido de explicações, nós estamos aí para conversar, mas acho que nós estamos indo, estamos exagerando, estamos indo além do que deveria ter sido.
Deixa lá.
Bem, vou falar um pouco da fala do professor Rondo. E uma coisa que eu gostaria de falar é esse questionamento quanto a essa vaga não atende as disciplinas da unidade, o departamento não está atendendo as disciplinas. Bem, isso é uma visão imediatista da vaga, né? Porque a vaga tem que atender tais disciplinas. A vaga, ela está dentro de um contexto de construção do departamento. Esse é que é o contexto, né? Além disso, ela atende disciplinas do polo inteiro, né? Por que eu falo de construção do departamento? Então, eu vou falar de outra demanda importante que essa vaga tem. Para isso, eu tenho que falar um pouco da minha história pessoal. Bem, quando eu fiz o concurso para cá, eu fiquei muito feliz porque consegui vencer uma etapa da minha vida que eu considero muito importante ser professor da Universidade Federal. E vim para a universidade, mas desde que eu cheguei, várias coisas vêm me decepcionando. Para começar, cheguei na universidade, construído dentro de uma universidade, dentro de uma escola de ensino básico. Isso é uma coisa que me decepciona. Ele não tem estrutura. Fui dar aula, minha primeira aula, dentro de um container. É uma coisa que me causa assim, muito estranheza. O quadro, como vocês podem ver aí, para mim é um quadro de recado. Não é um quadro de sala de aula de universidade. Eu não consigo fazer um exercício inteiro nesse quadro. Eu tenho que fazer metade de exercício, esperar os alunos copiarem e apagar. Outra coisa, a cidade de Rio das Ostras também não é uma cidade agradável. Na minha rua não tem calçamento. Na minha rua não tem saneamento básico, ou poste. Isso. A última vez que eu ouvi falar costa, além daqui em Brasil, foi meus pais que moravam na costa. Não tem água tratada, eu tenho que tirar água de um poço, que é escuro, se não fizer eu posso trazer a água para vocês verem. Né? E tive que aprender a tratar a água, né? Também. Jogar lá, bater alumínio, decantar, para poder usar água para tomar banho, para beber. Então, tudo isso me desagrada muito, fora o fato de que eu moro a 600 quilômetros da minha casa. Né? Então, toda vez que eu vou viajar para casa, são 1.200 quilômetros para ir e para voltar. Certo? Então, além disso, recém-doutor, com expectativa de tornar um pesquisador, nada disso ajuda. Né? Então, o que um professor que quer ser pesquisador pensa nessa hora? Vou fazer um concurso e sair daqui logo. Foi isso que eu fiz. Quero apresentar a plenária aqui a homologação do concurso que eu fiz e estou esperando ser chamado. Né? Aí por que disso? Por que eu estou apresentando isso? Vou colocar um polo de Sete Lagoas. E esse polo foi criado em 2009 e tem um professor de matemática lá. Ou seja, eles vão me chamar. Eu estou com possibilidade por 4 anos. Com certeza eles vão me chamar. E já disseram que tem interesse em me chamar. Mas uma coisa, não, nem só de coisas agradáveis aconteceu comigo aqui, né? Vou passar um concurso público foi muito agradável. Gosto daqui, né? Conheci colegas aqui, são importantes para mim. E a criação do departamento de física e matemática foi uma coisa que me agradou muito, que me trouxe perspectivas de pesquisa, de ensino, de criação de curso, né? E a intimidade que a gente tem criado com os professores que estão aqui hoje, é importante também na área de pesquisa, né? A gente está tentando consolidar pesquisa aqui. E aí, então essa vaga também é uma, como faz parte do projeto de crescimento do departamento, ela também faz parte da minha fixação aqui. Né? Porque caso, toda vez que a gente chega aqui, como o pessoal me disse, esse departamento sempre é chamado de ligações. Eu fui da comissão para criar o regimento, e eu me lembro que a primeira proposta era que o colegiado tivesse composição de 4 professores da ciência da computação, 4 da engenharia e 2 de matemática. Né? Para que isso? O que querem fazer com esse departamento? A professora Elisabeth uma vez expôs isso. Primeiro querem calar o departamento com essa proposta. Depois, quando vai dividir as disciplinas, querem tomar nossas disciplinas. Agora a gente está consolidando, fortalecendo o departamento e vem com mais essas ainda. Né? Então, até agora nós temos conseguido, né, que tenha sido igualitário, conseguimos várias vagas para o nosso departamento. Então, tudo isso tem me feito querer ficar aqui. Né? Eu quero ficar aqui. Por quê? Porque nós estamos conseguindo espaço. Agora, se todas as vezes a gente for levado a fazer isso, ou questionado, sempre tomando na cabeça, então eu vou querer ficar aqui. Quando vier essa resposta lá de 7 lagos, e aí, você vem? Vocês querem que eu dê a resposta assim? Vou sim. Peço minha exoneração com um sorriso no rosto. Graças a Deus que eu estou saindo daqui. Ou vocês querem que eu pense, não, o departamento está crescendo, tem força e vai vencer. Não, muito obrigado. Não vou querer, não. Continuar aqui. Porque eu comprei casa aqui. Né? Eu quero ficar aqui. Né? Então a minha fala é nisso. Né? Que a vaga, a gente não pode pensar no imediatismo de atender disciplina. Pensar no fortalecimento do departamento. Porque nós, eu acho que nós somos cientemente capazes de discernir, né, quanto aos nossos projetos de departamento. Não precisa de ninguém vem falar que como que a gente tem que fazer as coisas. Sendo que isso é de autonomia nossa. Então é isso. Que eu falo.
Só conhecimento. Você não se decidiu ainda nisso? Você falou do concurso?
Homologou. Passei em segundo lugar. O primeiro foi chamado e assim que for, eles já me comunicaram isso, assim que houver outra vaga, que eu acho que o concurso de verdade por 4 anos, assim que houver outra vaga, eles vão me chamar. E lembrando que fora de 2009, só tem um professor de atendendo as disciplinas de matemática.
Entendi, porque a pergunta mais pessoal, você
não se decidiu? Não me decidi, claro. Não me decidi ainda, né? Se eu vou pra lá ou não. Fiz no início também esse concurso.
Fernando. A minha fala é mais no sentido de tentar esclarecer dúvidas que os outros colegas manifestaram. A gente vai ouvindo várias falas, vai acumulando, vai ouvindo perguntas que às vezes são respondidas pelos falantes posteriores, às vezes não. Então eu gostaria de manifestar sobre elas, para tentar esclarecer. O objetivo dessa reunião é esclarecer, como a própria presidente da reunião já falou, e o objetivo maior é responder à diligência que pede a manifestação do colegiado, de vocês, de nossa manifestação, sobre o concurso do Departamento de Física e Matemática. Mais especificamente, ao meu ver, sobre a autonomia do departamento para definir este concurso e dar encaminhamento à sua realização conforme está sendo feito. E é óbvio que existe todo um contexto complicado, né, em que esse concurso está inserido. Aliás, o Puro é um contexto complicado. O que o Reginaldo falou é a história do Puro desde o seu início, desde que eu vim para cá em 2006, que o nosso problema principal é promover a permanência de docentes, evitar a alta rotatividade de docentes, que compromete seriamente a consolidação do polo. Só que ao longo desses anos vão se criando vícios, as pessoas, justamente em função dessa rotatividade de docentes, não têm tanta experiência de UF. Eu estou na UF há 5 anos, já deu para aprender muita coisa, mas a grande maioria de vocês estão há menos tempo do que isso aqui, tenho certeza. Então, nós temos dúvidas, nós não temos assessoramento, não temos a companhia, pelo menos nem todos nós temos a companhia de pessoas experientes na UF para nos ajudar. Né? Mas a gente tem nossos objetivos, nossos projetos de vida pessoais, assim como o Reginaldo falou. E às vezes a gente está deixando esses projetos perderem o foco. Como, por exemplo, o professor Eduardo Marques e mais alguns outros falaram: ah, o departamento de Física e Matemática não está atendendo as demandas que ele deveria atender. Isso já é um desfocamento, tenho certeza, um desfocamento do projeto profissional de vocês mesmos, inclusive seu mesmo, Eduardo Marques, e de outras pessoas, que é o seguinte: vocês estão caindo na armadilha de achar que professor só serve para dar aula.
Posso só fazer um esclarecimento? Rapidinho, é porque todo mundo citou isso, né?
Na verdade, você não foi o único.
É que o Romulo falou, o João falou, você acabou falando. Eu só estou querendo informar, é porque, na verdade, o departamento, eu como coordenador, estou só
Sim, eu entendi isso, que você está dando voz ao departamento. Melhor ainda, então eu estou me dirigindo ao departamento todo e todos aqui,
E aí, que aí esse espaço é bom para vocês esclarecerem isso, para eu até poder levar...
Não, mas aí é que está. A minha angústia vem do fato que isso não deveria precisar ser esclarecido. Ou vocês já esqueceram que em todo documento da UF, de missão, visão, está dito que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Como, de repente, o RFM virou um departamento cuja única funcionalidade dentro da unidade é atender aos cursos de engenharia de computação. Nós adoramos atender os cursos de engenharia de computação. Eu sou da computação, eu fui aluno da computação, fui e sou professor atuante em cursos de computação em diversas universidades, entre PUC, UERJ, Fundação Getúlio Vargas, e agora aqui na UF, já em Niterói como substituto, e aqui. Então, quer dizer, eu acho importantíssimo dar aula para a computação e para a engenharia de produção, mas onde é que estão os nossos projetos de pesquisa? Onde é que estão os nossos projetos de extensão? Ninguém pensa mais nisso. Quando a gente falou, alguns meses atrás, anos atrás, na discussão de reestruturação, isso foi repetido várias vezes, o puro, dada a postura que a reitoria tem em relação ao puro e dada a falta de empenho nosso em resistir a essa postura da reitoria, nós estamos correndo sério risco de virarmos um escolão. Quantas vezes isso foi dito? Gente, nós estamos agora reforçando esse discurso. Ah, nós queremos ser um escolão, e esse departamento de Física e Matemática aí, porque isso, pedindo vaga com perfil de pesquisador? Que absurdo! Nós não precisamos de um pesquisador, nós precisamos de... Então esquece, então vamos dizer para a reitoria que a gente só quer vaga temporária para dar aula, é melhor. A reitoria resolve nossa demanda rapidinho. Porque a gente abre mão, a gente até devolve todas as vagas de professor adjunto efetivo que a gente tem e pede só de temporário, só para dar aula. Né? Agora, outro contexto complicado aqui, que não estou sendo o primeiro a levantar, outro dado importante que foi levantado pela professora Flávia, também falando em nome do departamento, eu entendo que nada disso aqui é pessoal. Eu não estou falando pessoalmente para ninguém, eu não estou ouvindo nada do que vocês estão dizendo como algo pessoal. A Flávia falou: muitas vezes foi discutido aqui, foi falado que, e foi discutido dentro dos departamentos, que a direção da unidade não está nos representando de forma adequada. Isso foi falado, isso não pode ser varrido para baixo do tapete. Mas não é a hora de discutir isso aqui agora. Essa reunião não é para isso. Mas ainda assim eu não posso me furtar a comentar o fato de que, na nossa última reunião de colegiado ordinária, que aconteceu umas duas ou três semanas atrás, naquele momento, a diretora de unidade já tinha submetido essa carta à reitoria. Essa carta já havia sido entregue para o reitor. Ela havia sido entregue na véspera, a nossa reunião foi na quinta-feira, na quarta-feira a carta já havia sido entregue, e a diretora de unidade não sentiu necessidade de compartilhar com os senhores do colegiado nenhuma informação a respeito. Então, eu gostaria de acrescentar essa discussão sobre a adequação da nossa representação pela direção da unidade, que da mesma forma que nós do RFM estamos sendo acusados de não prestar informações a unidade, o que nós negamos, porque como o professor Antônio falou, nós somos um departamento aberto, nós conversamos com, na ocasião, com o vice-diretor da unidade. Se a diretora da unidade não está reconhecendo a atuação do professor Basílio como vice-diretor da unidade, isso não é, isso para nós é surreal. Agora, Não somos nós que estamos deixando de divulgar informação. A minha pergunta é, e de novo também não acho que ela deva ser respondida nessa reunião, porque não é. Apesar de estar intimamente ligada ao processo do concurso, não quero nem que ela seja respondida nessa, não faço questão, peço que ela não seja respondida nessa reunião. Porque a direção da unidade não deu nem ao menos um informe na última reunião ordinária a respeito da carta que a diretora da unidade, a revelia dos senhores do colegiado, a revelia, em nenhum momento o colegiado foi consultado se a direção deveria entrar ou não com essa carta, porque ela não nos informou disso. Mas é uma pergunta retórica, não acho que ela deva ser respondida aqui, até gostaria que não fosse. Tá? Mas, como a Flávia mencionou, essa questão que deve continuar sendo discutida, eu acho que deve, quanto mais claras as coisas ficarem, melhor. Tá? Só para fechar. Primeiro, essa coisa do nome do departamento, o Rômulo foi bem claro, acho que dizer que o nome do departamento não é adequado para ter abrir uma vaga num concurso desse, isso acho que nem merece nem ser abordado. Isso é detalhe irrelevante. Agora, um outro ponto importante que foi levantado. Por que que a direção de unidade não participou dessa luta para conseguir essa vaga? Porque nós já conversamos, professores do Departamento de Física e Matemática, isso pode ser confirmado, professora Ana Isabel, professor Antônio, fomos várias vezes à direção da unidade, tivemos conversas informais, não em reuniões, conversas informais, precisamos de metas para a nossa unidade, precisamos pleitear vagas à reitoria. Eu não participei dessas conversas, mas até onde eu saiba, a resposta da direção da unidade foi: sim, precisamos, mas precisamos ter algo a oferecer em contrapartida para a reitoria. Ou um novo curso, ou aumentar a entrada de alunos, ou seja, a direção da unidade deixou claro que, no ponto de vista dela, que é um ponto de vista possível, sim, é um raciocínio, um tipo de raciocínio, a reitoria só nos atenderia, em nossa demanda por vagas docentes, caso nós oferecêssemos alguma coisa em troca. Nós não concordamos com isso e a nossa ação, o sucesso da nossa ação de ter conseguido essa vaga, demonstra que é possível pensar de forma diferente e fazer demandas diretas à reitoria e a reitoria se sensibilizar com essa demanda. Tá. E eu acho que isso é um fato a ser comemorado. Ou será que tudo tem que ser feito de um jeito só? Não, acho que a unidade, como o Rômulo falou, a unidade devia estar comemorando a chegada dessa vaga. Um dos departamentos está sendo fortalecido, ainda que não ainda que o foco desse fortalecimento seja em pesquisa e seja em ensino, sim. Em ensino, para o curso de engenharia de produção, que tem uma disciplina na área de química, está tendo sérias dificuldades em preencher uma vaga docente alocada para essa área. Lucro para o polo como um todo, porque os outros cursos do polo, que também têm as mesmas deficiências em termos de vagas docentes que os nossos cursos, também têm disciplinas nessa área. Pesquisa, coisa que a gente está esquecendo, a gente está virando escolão e parece que não está se importando com isso. Qual é o problema? Por que que a unidade não está comemorando isso, essa abertura dessa nova avenida? Com esse precedente, mais demandas podem ser feitas ao reitor ou onde quer que seja. Nós estamos comprovando que não é preciso vender a nossa alma para ganhar vaga docente. Não precisamos prometer aumentar a entrada de alunos para 120 alunos por semestre, por curso. Não, isso é bom, gente, isso é motivo de comemoração. Tá? Agora, outra acusação aí, é uma acusação, o departamento quer fazer tudo sozinho, o departamento de física e matemática quer agir por si, cada um por si aqui. O professor Basílio falou, cada departamento vai agir por si, então, de agora em diante. Bem, primeiro, a conquista dessa vaga e a abertura desse concurso é uma conquista do polo como um todo, então não é só do departamento. E segundo, eu pergunto, os outros departamentos não estão agindo por si? Quando o departamento de engenharia de produção consegue transformar vagas de 20 horas em 40 horas, o que é louvável, nós comemoramos isso, não temos nada contra. Passou pela unidade? Alguém veio pedir esclarecimento? O departamento de computação também não tem pleitos em relação ao seu curso? Também não interage diretamente com a reitoria, com o PROAC, com o PROGRAD? O departamento é a figura central do funcionamento da universidade. Se a gente não vê isso, é porque a gente tem pouca experiência ou porque a gente não quer que a universidade funcione como deveria. Agora, a pergunta que incomoda é por que que o Departamento de Física e Matemática é o único que está sendo convocado para prestar esclarecimento de uma prática que já é comum, não só no Departamento de Engenharia de Produção, no Departamento de Computação, mas em todos os departamentos da UF. O Departamento de Física e Matemática é diferente de todos os outros da UF, porque ele tem que funcionar algemado, sempre prestando contas a critério, prestando conta a critérios que nem são claros, porque não são os critérios oficiais da UF. A unidade é responsável, sim, por assuntos acadêmicos, mas não por todos os assuntos acadêmicos e não em todos os níveis. Senão o princípio de divisão do trabalho vai para o espaço, né? Ford e Taylor estão dando volta no túmulo lá, porque a unidade vai centralizar tudo. Bem, de novo, a gente tem que pensar, encorajar a permanência de professores, fazer esse polo consolidar, não vai ser com esse tumulto, isso é um tumulto, gente, desnecessário, essa reunião não era nem para estar acontecendo. Isso não vai ajudar em nada a consolidar o polo, não vai, não vai. Então eu faço esse apelo, vamos encerrar logo isso, vamos nos manifestar para essa diligência, olha, está tudo certo, segue esse processo adiante, que a gente está precisando consolidar o puro. Quanto aos departamentos, essas acusações, nenhum departamento está suprindo demanda de ninguém, totalmente, não tem nenhum curso que esteja tendo suas demandas supridas totalmente aqui no clube, não tem, estamos todos no mesmo barco, o barco está afundando e a gente está querendo decidir quem vai ser jogado para fora primeiro. E para terminar, como o Rômulo deixou bem claro, o concurso é legítimo, até prova em contrário. A legitimidade do concurso é a responsabilidade do departamento, da unidade, da direção do polo. Nada de ilegal foi feito ou será feito neste processo de abertura e realização do concurso, se depender de nós. Eu estou perguntando, depende de vocês? Vocês estão dispostos a assumir esse compromisso também? Departamento, unidade de ciência e tecnologia, Polo Universitário de Rio das Ostras, vocês prometem se empenhar para que o concurso seja legítimo, legal e transcorra como os concursos da UF? A gente, não, a gente já teve a oportunidade de presenciar vergonhas como o Edital 40, um concurso questionado na Justiça que se arrastou durante um ano até que os professores conseguissem entrar. A gente quer passar por isso de novo? De quem é a tarefa de impedir que o Edital 40 se repita? É nossa. Nossa não só do departamento, não, da unidade também. E aí eu pergunto para a unidade está conosco ou não está? Obrigado.
Bom, eu vou fazer alguns esclarecimentos em relação à sua fala, em relação a algumas falas do povo também. Vocês falam que não entendem por que isso está sendo questionado aqui nessa reunião, isso não é comum que isso aconteça, não dá para entender na relatividade da explicação, mas também não é comum que uma vaga seja dada diretamente ao departamento. Vocês falam que é possível e é lícito que o departamento vá direto à reitoria pleitear essa vaga e citam alguns casos pontuais do de letras e do serviço social que fizeram isso, mas essa não é a prática, isso não é comum. Assim como nessa reunião, não é comum também uma vaga direta no departamento. Então, não é comum essa reunião para esclarecimentos e não é comum isso. Tem casos pontuais a serem citados, tem serviço social, letras. Na própria reunião que eu falei com o reitor, ele também citou esses casos pontuais de letras e mais alguns casos. Então, não é comum isso, como não é comum também essa prática de ir direto ao reitor pleitear a vaga. O reitor pode dar a vaga direto ao departamento? Até pode, como ele falou, não tem uma coisa clara, o que ele me esclareceu, a legislação é absolutamente clara, se a vaga tem que ir para a unidade ou para o departamento, mas o usual é que vá para a unidade. E ele entendeu, tanto é que pegou a minha carta e despachou para o CEP, dizendo que isso deveria ser voltado para ser discutido aqui na unidade. Para o reitor que falou isso. Eu fui apenas perguntar esclarecimentos a ele por que essa vaga tinha ido direto no departamento com essa negociação, porque ele me disse eles que não existia mais vaga. E ele me respondeu que essa vaga deveria ser discutida, sim, dentro da unidade, despachou a minha carta para ser anexada ao concurso. Eu fui apenas pedir esclarecimento. E ele entendeu que deveria ser dessa forma. Foi eu que pedi que fosse dessa forma. Eu fui só perguntar a ele. Ele despachou para o CEP, mandando anexar ao concurso para voltar para cá. Tá, então, isso foi uma decisão do reitor. Ele podia ter falado, não, vou dar a vaga para isso sim. Mas não, ele agiu dessa forma e entendeu que essa unidade poderia estar discutida. Por isso que a gente está. E quando vocês falam que a área é prerrogativa exclusiva do departamento, eu também coloco isso na minha casa quando eu falo com o reitor, porque, claro, eu, na própria carta, se quiserem ler, eu falo que isso é prerrogativa do departamento, mas eu, enquanto diretora de unidade, tenho obrigação de estar olhando e zelando pelo bom funcionamento disso sim, e o reitor, na minha frente, repetiu a mesma coisa. Isso é a unidade que tem que estar dentro. Se você tem alguma dúvida em relação a essa área, você tem que questionar, então isso vai voltar. Então, é isso que eu estou fazendo. Como diretora da unidade, eu tenho que me posicionar sim e questionar, a gente está discutindo aqui, porque eu fui questionada pelos coordenadores, pelo chefe do departamento, por outros membros do setor de área. Então, eu fiz apenas a minha obrigação como diretora de estar questionando isso. E quando o Fernando coloca... que na última reunião eu já sabia, já tinha encaminhado a carta e não coloquei nessa unidade. Da mesma forma, o departamento não comunicou, a unidade não informou também que já tinha conseguido vaga, que estava abrindo o concurso. Então, não fui só eu que não dei informe, não. Eu tinha feito uma pergunta ao reitor e não tinha ainda recebido nenhum esclarecimento. Então, não tinha informe para dar. Eu não tinha resposta nenhuma ainda para estar dando para essa unidade. Tá? E quando vocês falam que comunicaram ao, ao vice-diretor da unidade, que é o professor Basílio, sim, eu mesma falei isso aqui na minha sala. Vocês foram ao Basílio, que é o diretor do colo, e vice-diretor da unidade. Mas o que eu questiono é porque todo o processo não foi comunicado, e sim depois que já estava consumado. Tá? Quando já estava tudo consumado, vocês foram aí já com a documentação pronta, já com a vaga conseguida, e dali seguiu o processo. Eu não tive vistas a nada nenhum desses documentos. Ah, então, isso eu falo e repito. Vocês foram, o vice-diretor foram, ele não sabia de nada. Eu não sabia, esse colegiado não sabia. E foi assim que ficaram sabendo, já com a documentação pronta, já com a vaga garantida. Bela.
Eu acredito que eu tenho muita dificuldade de falar depois dos três colegas que eu vou falar, porque eu gostei muito da fala dos três, me sinto completamente representado por eles. Falas brilhantes que me deixam até um pouco emocionada, porque eu estou aqui desde o início e vi todos os professores que a gente teve, tanto quanto foi embora, tudo excelente, e outros que, na verdade, encaravam muito a universidade comunista. Tá? Eu sei disso, passei por isso também. E hoje, no departamento, a gente não tem um sequer que encare esta universidade como um mito, que encare esta universidade, beleza, para dar aula, me dá 12 tempos aí, porque eu só vou fazer isso, mas eu vou ganhar dinheiro para fora. Tá? Então, não é essa a postura deste departamento. Eu fiquei extremamente emocionada de ouvir essas três falas, em especial do ponto do regional. Então, eu vou falar também coisas que aparentemente vão estar desconectadas, porque eu também, assim como falou que antes, ficava ouvindo muito de vocês falando, né? E tenho vontade de se manifestar em relação às experiências. Então, a primeira que eu falo não vou lembrar exatamente. Falou alguma coisa de os departamentos prejudicados, né? Isso falou. Então, primeira coisa do meu argumento é o seguinte: não houve prejuízo. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que estar convencido é que, se a argumentação não tivesse sido feita como foi feita, do jeito que foi feita, essa vaga não existiria, e ponto. Não existiria. A gente não está falando de uma vaga que chegou, as pessoas estão levantando, até quando a direção coloca que chegou com tudo pronto, parece insinuando que as coisas foram feitas sempre de maneira errada, de má fé. Essa insinuação é que realmente causa bastante estranheza, porque essa sinalização já tinha sido feita há muito tempo. Mas, eu digo assim, não houve prejuízo, não houve uma vaga que alguém ganhou para a unidade. Aliás, se quiserem contar com a minha ajuda para isso, ou de ajuda de qualquer um, acho que ninguém vai se negar. Vamos junto lá para preencher uma vaga para a unidade? Vamos embora. Aliás, eu sempre fui a favor de lutar por mais vagas. Eu sei, aliás, eu devo ver isso em várias áreas, de diversos colegiados, conselhos, departamentos, coordenação. Falei isso muito aqui diversas vezes. E sempre fui a favor da gente lutar pelo espaço físico, e pelo número de docentes globalmente para todos. E muitas vezes eu argumento os colegas e assim, não, não vou brigar, não vamos criar situação. Aliás, ao contrário, sempre fui a favor. Né? Se precisar, contem comigo. Não que eu vá resolver alguma coisa, porque eu não sou psicólogo para ninguém. Mas eu sou uma docente, como todos vocês aqui. E aí é para entender que todo docente tem poder sim. Tá? É o poder, todo mundo aqui compõe esta universidade e a faz, né, ser um órgão de excelência. Okay? Então todo mundo tem direito de conversar com o reitor, sim. E eu não preciso da bênção de ninguém para conversar com o reitor. O que tem que ficar bem claro é que não foi uma atitude de conseguir uma vaga para a unidade e o departamento roubou esta vaga. Tá? Que fique claro que ela só foi dada para o fim que lhe foi apresentado, senão ela não existiria. Porque se tivesse chegado uma vaga para todos e o departamento pegou sem discutir com a unidade, eu seria a primeira a bater. Eu não sou incoerente. Eu seria a primeira a falar. Então, eu acho que não é comparável com a observação que a professora Marcele fez no início. Quando ela falou, poxa, quando a unidade foi com os coordenadores, com toda a equipe de gestão do polo, conseguir vaga, ele chegou ao departamento, porque eu me lembro bem que houve uma professora, essa mulher estava informando a este colegiado como seria a divisão. Duas para você, duas para você, duas para três para você. E, peraí, vamos deliberar. Eu, inclusive, levantei isso e levantei legitimamente. Não é incoerência, eu queria explicar que não é uma incoerência, porque aquelas vagas foram dadas sim para a unidade. Tá? E este departamento foi tentar e conseguiu esta vaga para um fim que foi apresentado. Fixação de doutores, em termos de consolidação de um projeto que já foi bastante faltado aí pelos colegas que falaram aqui também. Então, se a gente tivesse ido com outro fim, essa vaga não estaria aqui. Ela foi porque foi entendido, o reitor também, que este fim, o argumento apresentado, foi sensível ao argumento apresentado. Então ela não existiria. Então, o argumento de que não foi discutido, poderiam ser, eu sempre fui, qualquer discussão daqui para frente que existe, e aí eu digo para frente e para trás, porque eu já falei nesse sentido, se tiver que dividir vaga, eu voto que seja primeiro para a computação. Sempre falei que é público e notório. Público e notório, que é o curso que mais precisa de professores, de docentes. Então, não, por favor, não venham com o argumento de que o departamento é desigual. Não é desigual o departamento. Não prejuízo, eu não vejo como departamento. Eu acho sim, como movimento de tentar pleitear a vaga, eu acho justo sempre falar, olha, fulano ganhou, eu não ganhei, eu acho justíssimo isso como movimento. Mas não dizer que o departamento prejudicou os outros departamentos, isso não é verdade. Não houve uma vaga que chegou aqui e o departamento subopiou. Tá? Então essa é a primeira questão que eu queria contar. A outra questão de encaminhamento. Encaminhamento, o Basílio falou, né? Poxa, apesar, foi exatamente isso que eu comecei a falar, foi exatamente isso que ele falou, apesar de não concordar com o encaminhamento, considero legítimo, não posso passar sem encaminhamento. Ele fez questão de telefonar sim para a direção, mas ele falou, não me sinto à vontade para assinar, mas aí corrigindo. Não pela questão, mas porque ele falou, porque a professora, apesar de eu ser vice-diretor da unidade, a professora Marcela está à frente das questões da unidade. Uma questão de interesse pela unidade. Então tem muito encaminhamento errado, sim, mas aí eu volto nessa questão: a gente preencheu a vaga de física, sim, né? esse colegiado aqui para cá. O concurso, depois que foi feito, está sendo feito, está sendo um outro candidato, foi para assistente e tal, é para engenharia de petróleo. Aí, sua prioridade, você na área também que não é do departamento. A gente nunca falou com o dirigente do departamento que tem seus projetos. Eu entendo que deva ter, porque ele é maluco. Ninguém fazer. Qual é a área do direito do projeto? Ninguém vai fazer um concurso e não houvesse um projeto para aquilo. Ele deve ter um projeto. E não tem, não é a área. Ok? Ninguém passou. Então, se a gente vai pensar em futuro, a gente também vai pensar. Será que no futuro todas as questões de concurso também vão passar para cá ou é só o EFA que dá satisfação? Vamos discutir. É chamado ao público para falar minimamente de suas atitudes. Né? Então, se for passar, a gente vai ter que mudar todo o modo operante, realmente. O funcionamento. Tudo que o departamento tem que passar aqui para justificar o que está fazendo o trabalho. Não é correto também o que a professora Marcela falou no início, que áreas afins, né, tem que ser áreas afins. Eu falo muito de cadeira, o departamento onde eu trabalhei, chamava-se departamento de análise, um departamento dentro do estudo de matemática. Eu própria lecionei disciplinas de cálculo para geografia, economia, administração, farmácia, minhas alunas do curso de farmácia, alguns, outros dois, tá? Não tem área, tem de farmácia com departamento de análise, sabe por quê? Tá? Então, essa é uma crítica de área é falta, então eu peço realmente que haja esse entendimento de que foi uma deliberação em cima de um projeto de departamento, que não houve departamento prejudicado. Tá? Aí vem algumas questões de entendimento, realmente. Né? Então, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com essa reunião de hoje, né? A reunião de hoje foi pedida por alguns membros do colegiado, fosse uma reunião extraordinária para discutir essa diligência, não? Parecer, sei lá o que for, posicionamento. Aí, no entanto, o professor está falando do memorando que a gente fez de espaço físico. Relação disso eu não entendi, a não ser juntar os membros para falar que existe um lobo mau que não é referente. Tá? Bom, mas então já foi tocar, não falar, né? Espaço físico, tantas vezes foi falado que a questão acadêmica, na verdade, a questão do espaço físico é não é o ok? Não tem nada de fazer nada escondido. Óbvio, a primeira coisa é fazer a ciência, juntar todos os membros nesse sentido. Mas não tem nada de errado no departamento direcionar ao polo uma questão, aliás, como outros departamentos também fizeram em outras direções. Não tem nada de errado nisso. O que pode é ter entendimento, sim, olha, eu acho que era melhor assim, ou melhor assado. Agora, por exemplo, se a gente tiver para encaminhamento, vamos pensar o seguinte, não chega muito simples de ler, assim, não vou dizer com precisão se é a 3.2.3 ou a 3.2.5 a devolução, uma tem os polos, outra fala especificamente de todas as direções. E fala lá, por exemplo, eu presenciei, como tu falas, uma coisa que aqui foi colocada em prática em 2007, foi quando esses cursos todos de graduação foram criados. Né? Então eles passaram um concurso. Criação de curso tem que passar um concurso. A gente estava aqui na época e vai lembrar que passava lá. E, no entanto, a nossa pós-graduação não foi criada com concurso. Passamos na unidade, direto para o curso, do centro, sei lá, não. Está errado, tá? Agora, vamos perder tempo em voltar para fazer o certo ou vamos construir pelo que um grupo está decidido a fazer, foi aprovado? Não, deixa eu falar. Mas está errado. Se vocês forem ver, tinha que ter passado sim no concurso. Foi um erro administrativo também. Existe, achei deles. Agora, não tenho dúvida que está todo mundo andando acertado. Ok? Por favor, leiam lá. E se forem criar próximos cursos, passem pelo concurso. Porque tem que passar. Apesar de ser acadêmico, um assunto acadêmico, ele pressupõe um espaço físico coletivo comum. Para que se criar curso, seja ele de que nível, você precisa de espaço físico, de sala de aula, de laboratório, de biblioteca, seja lá o que for. Você precisa de um espaço que você deve satisfações ao global, sim. Ok? Então, não, vamos mudar de assunto, então vamos falar do todo, né? Mas eu não estou entendendo, nem entendendo para que tanta energia. Já que a gente tem tantas demandas, como colocou aqui o Reginaldo, colocou muito bem, não colocou todas, porque seria desgastante, com tantas demandas que a gente tem no polo, tanta energia para se resolver uma questão de não aceitar a legitimidade disso aí, ou que poderia ter sido resolvido de outra forma. Tá? Então, esse caminho, voltando, esse caminho para a obtenção de vagas, ele pode ser, sim, via unidade, vamos todos um grupo, como foi aqui no grupo de gestão, mas ele pode ser através de um grupo, não houve nada escondido. Houve, primeiro, vamos ver se é possível? Se for possível, vamos dar encaminhamento. Pelo menos não está com os papéis prontos, porque, no caso, análise de pior caso, mais os papéis. O Basílio não assinou, então, arrasta os papéis. Ok? Devolve outra pergunta, outra convidada, porque é isso que vai acontecer. Se esse concurso não se realizar, essa vaga volta para a disponibilidade do leitor. Ela não está em discussão para esta unidade, isso precisa ficar claro. Nós não estamos roubando uma unidade sem discutir, uma vaga sem discutir. Tá? Então, acho que eu já falei, né, entendeu? Não houve prejuízo, encaminhamento errado, né, alguns, não só um, áreas afins, da coisa da visão global, da coisa da atitude desigual, que eu acho que tantos problemas a gente tem que ficar horária, a gente vai falar só dos outros dias, vamos falar de todos. Eu não citar aqui para a gente não enveredar por essa discussão. A gente tem muito. Ou a gente trata, a gente tem que entender isso. Quando a gente começa a tocar esses pontos, ou trata de todos, ou você pode ser erroneamente, talvez, as pessoas pensarem que você está tratando desigual. E só um que você levanta. outros problemas seríssimos em relação à carga horária. E aí, agora a resposta que eu dou para o Rubinho, a resposta triste, tá, Eduardo? Ele não está aprendendo a disciplina, não está tendo direito às coordenações. Só que eu estou vendo que, infelizmente, minha resposta é assim, vai aprender cada vez menos. Porque eu falei de um mentor, outro mentor, está embora, e agora que a gente está fazendo esse grupo, que realmente é um grupo bom de qualidade, que eu fico realmente impressionado, muito orgulho, falei de estudar o grupo, e repito aqui, é um grupo muito bom de excelência. Ou você faz por onde para ter esse grupo, e faz por onde? Não é prometer nada, não, porque ninguém aplica nada. A gente quer um espaço de respeito e de legitimidade, dar legitimidade às nossas ações. Então, a única resposta que pode ser essa, cada vez que a gente vai entender. E aí, nesse sentido, eu peço, invoco os meus colegas de unidade para darem apoio a essa ação que já começou. Digamos assim, não um caminho comum, agora como professor não quer falar, não é comum. Não é comum estatisticamente, mas existem vários casos que não é errado e não torna essa ação ilegítima. Tá? Então, nesse sentido, eu peço aos colegas, mesmo que esse colegiado, que votem conosco para podermos encaminhar essa diligência ao CEF, que amanhã tem uma reunião no CEF, e poder responder a todas as pessoas que me fazem falar na reitoria, a COPEAMAG, nos conselhos, ou seja, a direção, né? Quando foi lá, foi a base local, falar dos concursos, perguntar, né? Então, todas essas pessoas também precisam ser esclarecidas, né? Até porque quem está aqui tem ética. Quem está aqui não é diferente, né? E vocês dizem que são do bem. Então, vamos com cuidado, vamos com respeito, mas também precisam responder, né? Tá? E aí, nesse sentido, eu peço os votos de vocês para podermos responder essa direção.
Eu vou fazer mais um esclarecimento. Aquelas vagas de substituto, elas não foram dadas para a unidade, foram as coordenações do curso que foram negociar essas vagas. Não fui convocada, as direções da unidade não foram convocadas para essa reunião que aconteceu com o reitor, nem o Raminho como diretor da unidade, nem eu como diretor do ICP. Eu até fui na reunião porque eu pedi, me manifestei e pensei lá, mas eu não fui convocada para a reunião. Quem estava fazendo essa negociação eram os cursos com o diretor do polo. E as vagas foram para os cursos. Tem um papel com a divisão dessas vagas, assinado por todos os presentes para os cursos. Então, não foi para a unidade, foi para os cursos. E quando chegou aqui, que eles foram apresentar que as vagas eram para os cursos, foi questionado se tinha que ser dividido para a unidade para saber que tratamento. E quando eu falo sobre áreas afins, isso está no estatuto, isso diz sim, dentro do estatuto, que o departamento vai trabalhar dentro de áreas afins da sua área de conhecimento. Então, você dá o seu exemplo, você dava aula de cálculo para farmácia, e a aula afim, a área afim, você está trabalhando com cálculo, o cálculo é afim ao seu departamento, você pode trabalhar curso de farmácia para curso de qualquer outra unidade, mas você está trabalhando dentro de uma área do seu departamento. Então, isso continua sendo área afim, mas nada impede que dê disciplina para cursos de outras unidades. Mas, de uma disciplina vinculada ao seu departamento. Eu queria pedir um esclarecimento à professora Flávia, que o Fernando falou sobre a fala dela, sobre não estar sendo representada pela unidade. Você estava falando do departamento de computação. Você pode esclarecer qual é a sua fala?
Não, eu falo que o departamento de física e matemática sempre disse, nessa instância, em diversas falas, deles não se sentirem
departamento de física e matemática, você não está falando de computação.
Não, em que sentido? Por que eu falei isso? Não é porque a gente não se sente representado que a gente tem que passar por cima dessas instâncias superiores. Eu também não concordo com uma série de falas suas.
Eu só pedi um esclarecimento do que você falou.
Não, mas vai ficar buzinando em algumas das pessoas, porque não é bem chato, sabe? Eu só falei nesse sentido, tá? Então, assim, com qual o problema, Fernando?
Não é só para falar, só um esclarecimento.
Eu gostaria que a colega não fosse interrompida. Ela não gostou de ser interrompida pelo Rômulo. Eu gostaria que eu tenha... Pode terminar. Eu gostaria, o colegiado concorda que ela termine a frase dela? Questão de ordem.
Terminou o esclarecimento, então? Se quiser terminar o esclarecimento, só não quero que fique uma fala sem estar inscrita.
Eu estou inscrita, eu não sei em
qual. Está inscrita daqui a pouco.
Então eu falo quando eu tiver minha fala, porque eu tenho uma série de coisas de falar isso pontualmente, inclusive eu ia dar esse esclarecimento. Fica estranho. Não é esse.
próximo inscrito, professor Fontana.
Gostaria de começar falando sobre o que é autonomia. Quem tem esse é a autonomia do departamento. Então tá, então o departamento decidiu não tem que matar o canhão, tem que abrir um concurso e começar o concurso. Se a autonomia do departamento, o colegiado vota contra, o CEP não concorda, o CURV não concorda, mas isso é a autonomia do departamento. Então o departamento decide. Isso aí não é verdade. Nós temos dois concursos com reforço no CUT, em que o departamento abre uma área e outro departamento não concorda que seja naquela área. O CEP não aceitou apoio, foi feito recurso ao CUT. Dois concursos no CUT. Por quê? Porque o departamento abriu concurso na área que não é dele. Na área que não é dele. E está lá o recurso e vai ser julgado pelo Conselho Universitário. Então vamos ver o que é autonomia. Autonomia. Eu tenho na minha esfera, ou quando eu quero, eu tenho autonomia. Né? Falo na minha esfera, ou quando eu quero, aí eu tenho autonomia. Agora, o departamento, ele tem uma autonomia limitada. Ele compete indicar a área. Agora, essa área, ela pode ser contestada em qualquer instância. No Conselho da Unidade, no Colegiado da Unidade, no Conselho de Ensino e Pesquisa, no Conselho Universitário e na Justiça. E na justiça, pode ser por qualquer lugar desse para qualquer concurso. Vocês sabem disso. Em qualquer lugar desse para qualquer concurso. Eu vi um documento que eu achei realmente absurdo, inclusive alguns e-mails aí que me desagradou, aí me animou a fazer esse documento. É um documento bem claro. Aqui a gente está defendendo o indefensável. Nós estamos abrindo um concurso para química dentro do departamento de física e matemática. Departamento de Física e Matemática, dá aula de matemática para todo mundo, física para todo mundo, é uma das atividades dele. Agora, desconheço qualquer químico no Departamento de Física de Niterói e desconheço qualquer químico no Departamento de Matemática de Niterói. Não tem nenhum. Com certeza absoluta, não tem nenhum. Então, nós estamos puxando um concurso, e vamos ser claros, estamos puxando um concurso por um motivo pessoal. O motivo pessoal já foi dito aqui, eu não botei o nome de ninguém, não botei o nome de ninguém, mas tem até documentos, isso aí, de e-mail para cá, e-mail para lá, comprovando a pressão para abrir concurso nessa área por um motivo específico. Gente, e tem documento de por que a vaga foi para o departamento. Que é isso. Existe documento de por que a vaga foi para o departamento. Aí eu vejo umas defesas brilhantes, bonitas, não, porque é um projeto, é. Eu acho interessante, gosto de ler, eu aceito bem as falas. Só que você está defendendo o indefensável. E eu comunico oficialmente a todos os professores dessa unidade. Eu entrei com o documento, nesse documento eu indico a possibilidade de improbidade administrativa e não se cubram por um colegiado, porque serão todos envolvidos. Eu vou à última instância com esse documento. Eu vou à última instância desse documento. Vou no CEP, vou no CUD e vou à Justiça Comum e vou no Ministério Público. Então, querem continuar? Quero votar favorável? Voto. Tenho direito a voto. Tenho direito a voz, erradamente. Tenho direito a voz. Não era nem para ter direito a voz aqui. Eu queria falar sobre os membros do colegiado.
Questão de ordem. Eu gostaria que o professor Fontana respeitasse um pouco os costumes estabelecidos para garantir a democracia nesse colegiado. A impressão que eu tenho, lamento dizer, é que ele está fazendo troça da nossa prática de permitir voz a convidados. Gostaria de lembrar a ele que ele só está falando porque nós temos esse costume. E gostaria também que ele não formatasse as frases dele para que elas soassem como ameaças.
Eu não estou fazendo uma ameaça, estou fazendo com uma certeza. É bem diferente, fazendo com uma certeza. Não vi ninguém sendo interrompido na sua fala, é a primeira vez, realmente.
Questão de ordem é previsto no regimento.
Questão de ordem é falada depois que alguém que está falando termina a sua fala. Ninguém é interrompido com uma questão de ordem.
Uma parte.
Regimento. Então. A parte se eu te der. A parte se eu te der. Você não impediu a parte. Então eu gostaria que isso passe de claro.
E aí eu peço desculpa, professor Fontana, pela interrupção. Desculpa.
Eu vejo com bastante clareza o que está falando esse professor. Todo mundo sabe disso, não sei o que entendeu no nível passado. E que vai ter problemas no futuro. Sério.
porque é indefensável.
Eu vou falar para o coordenador do curso, tá? Desde que eu entrei na coordenação, sempre a gente lutou por vagas. As coordenações lutavam porque realmente tem que ter vagas, tem professores para satisfazer nos alunos. Certo? O que está agora não pode. Isso vai cada vez mais, fica pior. Sempre fui mudando na reitoria, lutar por vagas, sempre foi isso. Foram umas 5 ou 6 coordenações, né? 6 coordenações lá, lutando por vagas, aí tinha menos 5, ah, todo mundo respeitava, tu mas ficou com quantos? Ah, tá, tá, tá. Eu falei assim, botavam lá a galinha e todo mundo querendo pegar a maior parte dessa galinha. E foi assim. Tá? A gente ganhou primeiramente duas vagas temporárias, depois a gente ganhou 3 substitutos. Mas o substituto foi por uma troca. Mas a gente ganhou até 4, mas a gente ganhou assim. Trouxe aqui na unidade, beleza. Foi questionado pelo processo, não. Tem que discutir aqui, não. Beleza. Nós discutimos na unidade, depois vai então a primeira vaga para computação, para engenharia, para matemática, e assim vai. Uma sequência que a gente estava tratando de que seja respeitado. Quando vi o processo, agora chegando, vi o seguinte, ué, por que essa área? Porque o nosso objetivo é consolidar os cursos, porque o departamento sem os cursos nem nada. Tá? Semestre passado a gente teve mais ou menos 80 alunos sem aula. É disciplinas básicas, primeiro período, que atrasa todo mundo. Semestre passado, semestre agora. O que aconteceu? Falei, professor, então não tem possibilidade de fazer uma turma? Não, todo mundo está com o horário anotado, beleza. Falei, então posso dar a aula, até foi um pedido da gente, do Eduardo e eu, né? Ali na vaga de cálculo 1 em DGA. Aí falou, não. Aí você falou, escolhe, ou DGA. Aí até o Wellington, meu aluno de DGA, eu dando aula. Tá? Eu como programa estou recargando, tudo bem. Faço pelos alunos. Porque senão eles não poderiam se formar, vai perder muito tempo. Então, uma preocupação da coordenação é isso. Tratar de satisfazer a demanda, porque senão o que a gente vai acontecer com nós? Se o curso fechar, departamento tchau. Todos os departamentos tchau. Pode acontecer. Porque já tem vários cursos aqui, na enfermagem lá, que estão falando para a reitoria. Se você não me dar vagas, eu vou fechar o curso. Eu vou diminuir de 40 vagas para 10 vagas e acabou. Então é uma luta, se a gente ganhou o merecimento de vocês, ganharam, mas pelo coloque na balança, os alunos, ou seja, primeiramente os alunos ou o departamento? O departamento, claro que sim, tem uma preocupação de vocês, mas os alunos também, certo? Eu sei que agora a gente vê nossa demanda, já vendo nossa demanda, tem mais ou menos umas 4 turmas que não vão ser abertas, 4, não, mais 7 turmas, 7, 8 turmas que não vão ser abertas, por causa de física experimental, etc, etc. Então, eu falo assim, por que não aproveitar essa vaga para consolidar nossos cursos da unidade, primeiramente? Porque não falou, aí você vai falar, eu dei aula de matemática, claro, mas quando você consolida outros, quando você consegue satisfazer a demanda interna, certo? Porque o departamento sempre tem um curso associado, certo? Então, esse problema, eu não coloco, eu não questiono, talvez seja a área. Pô, essa hora poderia ter sido melhor aproveitada. Tá? A gente tem nosso curso de engenharia petróleo, na qual a Inete está aqui, ainda experimento das cortes, todas essas coisas lá, que vai ser aberto. Mas que para preencher a nossa necessidade do nosso curso. Tem professores, eu agora, neste semestre agora que vem, eu vou dar aula lá no IFMA-KE. Para quê? Para o professor de eletricidade, que é uma área que ainda a gente não conseguiu preencher, então seria bom, né? Preencher uma vaga, mas não temos. Tá? Então, para preencher essa nossa necessidade, eu tenho que me deslocar, assim como o professor assim, vai se deslocar para o IFMA-KE, para os do IFMA-KE darem professores para a gente. Então, tem uma área lá na engenharia que a gente não consegue preencher, e a gente vai viver com essa troca. Então, pense no curso, primeiramente, porque o departamento vive com os cursos. Se acaba os cursos, então já é.
Bom, em primeiro lugar, eu queria dar um esclarecimento sobre a minha fala. Tá? Quando eu falo de passar por cima das instâncias, eu entendo, como eu mencionei na minha fala, que é assim, o departamento não fez nada ilegal. Mas a gente costuma trabalhar. trabalhar aqui com essa questão de trabalhar diretamente com a diretora, estar sempre conversando. Eu, como chefe de departamento, tenho por prática isso. Já tive divergências com a Marcele, tá? E mesmo assim cheguei e conversei com ela sobre os concursos. Então, o meu questionamento aqui é do departamento só chegar com o concurso todo pronto. Né, e não comunicar anteriormente, ó, ganhamos uma vaga, estamos passando por isso aqui, alguém quer discutir isso, então em momento algum abriu-se para essa discussão. Agora, uma das coisas que eu gostaria de mencionar é, na divisão dos departamentos, o SM tem o mesmo número de docentes do departamento de matemática. Porém, esse departamento de computação, ele tem um curso sob a sua responsabilidade. Tem um professor que é coordenador de curso, os professores da computação atuando mais intensivamente no colegiado desse curso, tendo que se preocupar com todas essas questões. Então, nós temos, por exemplo, uma área de banco de dados que está totalmente descoberta, no entanto, no período que vem, a gente vai conseguir abrir todas as disciplinas obrigatórias e ofertar ainda mais duas disciplinas optativas. Como? Fazendo algum sacrifício assim de vocês nesse departamento, que nem por isso nós nos tornamos menos pesquisadores, nem por isso o departamento está enfraquecido. Quando uma série fala de áreas afins, inclusive o professor Fernando está nesse departamento de matemática e física, que ele decidiu ir para lá, por motivos que cabem a ele, que também não questionam isso aqui, ele é de computação, dá aula para o curso de computação para disciplinas que estão no departamento de computação, né? E ele, no entanto, está no departamento de matemática e física. Então, eu não vejo isso um problema muito sério, desde que as coisas sejam um pouco mais encaixadas. Quando questionei o nome...
Desculpa, é um problema... O que não é um problema muito sério, já que você está falando de mim?
Eu não vejo que é problema sério, necessariamente, quando você não está diretamente ligado à sua área afim. Então, eu não vejo que seria um problema tão crítico vocês oferecerem essa disciplina de química ou o professor de vocês darem uma disciplina de química do departamento de engenharia.
Okay.
Não estou falando que esse é o problema. O problema é que, anteriormente, vocês poderiam ter sinalizado que essa era a intenção de vocês. De que, olha, a gente vai atuar assim, mas o nome está assim, mas a gente quer fazer outras coisas. E talvez, quando eu falei da reflexão do nome, de física e matemática, é porque essa imagem que passa quando você fala do seu departamento de física e matemática. É só isso. Em momento algum eu questiono que vocês têm que mudar de nome. Não, meu questionamento é para reflexão. Como disse o Fernando, é uma pergunta retórica. Tá? Bom, voltando à questão do departamento, então nós estamos sobrecarregados sim. Quando teve a divisão dos departamentos, então a gente ficou desfalcado, né, com o número de professores, com o número de vagas, a gente esperava assim, que quando vagas viessem para essa unidade, o departamento de computação pelo menos tivesse uma explicação de, olha, esse departamento veio diretamente para cá, tá? E não é por motivos N, a gente entende o problema de vocês, ninguém entende o nosso problema. Então, o departamento de física e matemática se posiciona, que precisa do apoio dessa unidade, apesar de ter autonomia para fazer o que quiser. E aí, por tudo isso sendo colocado, é que eu coloco que eu não me sinto à vontade nem de ser a favor e nem contra esse processo. E por isso eu vou me retirar da reunião, porque eu não posso me abster estando aqui pessoalmente. Tá?
Então, questão de ordem, isso. Desculpa. Isso é um mito. Quem disse que você não pode ser abster estando aqui pessoalmente? Claro que pode. Que estatuto?
É só isso.
Qual o estatuto? Nós não estamos no CUV. O estatuto do CUV funciona para as reuniões do CUV. Por favor, sejamos.
O regime.
Por favor. Isso é uma questão de ordem seríssima. Se o regimento da unidade, que aliás não dispõe sobre isso, deveria ter disposto sobre isso. Se o regimento da unidade não dispõe sobre isso, o regimento a ser seguido é o regimento geral da UF. O regimento do CUV se aplica às reuniões do CUV. Por favor, nós somos doutores, nós entendemos, apesar de não sermos advogados, mas temos a capacidade mínima de interpretar normas, resoluções e regimentos. A distensão...
Meu posicionamento aqui, Fernando, é muito simples. Vocês simplesmente acham que a discussão não faz sentido e a gente acha...
Não, eu não estou mais nem falando disso, estou tá? falando da questão então, seríssima que surgiu, se a distensão...
Então, assim, para mim não faz sentido. Se vocês acham que não faz sentido a gente discutir, eu acho que é muito sério a questão do Departamento de Computação, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, estarem abrindo turmas, eu acho que minimamente a fala do Eduardo, o que ele esperava é: a gente vai ter um compromisso de atender pelo menos para o próximo semestre, não para sempre. Talvez alguma coisa assim, para vocês esperarem que a gente dê apoio numa coisa que a gente ficou sabendo de última hora, por um processo que foi extremamente corrido, como o Basílio colocou, que foi assim, extremamente atropelado. Então, se essa vai ser a prática desta unidade, destes departamentos, eu já me posiciono que eu, como chefe do departamento de comunicação, pró-tempo e hoje, tá? Pró-tempo, então a qualquer momento também eu posso sair, eu não tenho mandato. Eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Eu não estou querendo colocar esse departamento de física e matemática como menor. Quando se colocou a proposta de 4-4-2, inclusive, eu pensei, bom, seria o mais justo por ter dois cursos e matemática e física não ter atualmente. Depois, inclusive, se sugeriu o quê? Deixa 10 sem nada. Depois, não, vamos manter um certo equilíbrio entre os departamentos. Mas, em momento algum, a computação pensou por alguma coisa que fosse que o departamento de física e matemática era menos importante. Então, ter as minhas falas mal interpretadas, ter as minhas falas ditas de... E ninguém está olhando para esse departamento, tá, e está falando que a gente está mais preocupado que a gente tem que atender o curso. O sentido primário da universidade é o aluno. A pesquisa tem que estar junto com o aluno. A extensão tem que estar junto com o aluno. Então, a gente tem que olhar para o aluno? Sim. E aí, para mim, toda essa discussão parece uma grande hipocrisia. E é por isso que eu estou me retirando dessa reunião e o meu suplente, Daniel, pode votar.
Claro.
É isso.
Claro.
É simples assim.
Claro, eu posso fazer uma parte?
Pode.
Fique só na minha fala. Só na minha fala. Peço que você fique só para escutar a minha fala. Depois você pode ir embora. Tá bom. Que agora. Bom, pessoal. Existem aqui algumas questões que... são questões, primeiro, que respeitam as demandas do departamento e as suas intenções. Isso aí já está discutido. Qual é o conceito de autonomia? A gente tem que discutir também qual é o conceito de autonomia e rever se essa autonomia que a gente está achando que tem, não tem. E se não tem, tem que ser revista, tem que ser redirecionada. Porque até hoje, participando... há quase 2 anos da UF, eu não vi um concurso passar no colegiado de unidade. Nenhum concurso passou, nenhuma apreciação de concurso passou no colegiado de unidade. Nenhuma área foi votada no colegiado de unidade. Quando tínhamos o RCT, que todos eram juntos...
houve sim discussão de distribuição de vagas.
Não, distribuição de vagas eu concordo.
Então, a minha discussão aqui é a vaga que não passou.
Exato, eu não estou querendo jogar nesse sentido.
Só voltando por...
E eu vou chegar na área de concentração. Então, não teve. Por exemplo, o concurso de engenharia de petróleo que o Edwin citou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a distribuição das componentes curriculares desse concurso. Tem no grupo 1, que é titulação, 1 ponto. No grupo 2, que é experiência acadêmica, 1 ponto. No grupo 3, que é experiência de atuação fora da universidade, 6 pontos. E no grupo 4, que é publicação, 1 ponto. Ou seja, é um concurso?
Na parede tal.
Então veja bem, o grupo 6, que privilegia um profissional externo, é o que tem mais relevância para esse concurso. Um professor não precisa ter experiência nenhuma em aula, não precisa ter capacidade nenhuma de produção acadêmica. No entanto, se ele tiver 5 anos de experiência na área de petróleo, ele passa nesse concurso. E um professor nível 1A no CNPq, que nunca teve experiência acadêmica, ele precisa tirar 10 na prova escrita e 10 na prova didática para ficar com média 7. Isso nunca foi questionado. A gente nunca levou isso para outra instância. A gente nunca abriu nenhum processo no SEP, nenhum processo no PUB, nenhum processo no Ministério Público. E esse perfil é um perfil de professor? É discutível isso para mim. Se uma pessoa que tem 5 anos de experiência acadêmica e não tem, que tem 5 anos de experiência em empresa, será um bom professor. Pode ser que seja. Pode ser que a gente tenha essa possibilidade de ter uma pessoa inscrita nesse concurso com essa capacidade. Mas pode ser que não. Porque esse concurso não privilegia um docente. Privilegia alguém que tem capacidade. Agora, está errado? Não. Esse é o ponto. Não está errado. Por quê? O departamento decidiu isso. O departamento tem um projeto, tem suas intenções, e decidiu que deveria ser essa distribuição. Entendeu? Essa é a fala mais importante que a gente tem que decidir. Né? Então, veja, outro detalhe. O concurso realmente é para química, mas você chegou a ler a ementa do concurso? Você viu que tem contextualização de estatística descritiva e probabilidade? Isso é toda a parte de probabilidade estatística que está no departamento de física e matemática. Além disso, a parte de química que a gente está perguntando é sim para suprir a necessidade de química, até hoje você não tem professor, tem nenhum cara no IFE aqui. A gente acredita que a ação desse concurso, somado à nossa intenção de formatar esse departamento nas prerrogativas que a gente quer formatar, que você contextualizou muito bem isso, a formatação dessa ementa, que tem química, sim, e que tem probabilidade estatística e estatística descritiva, que são disciplinas do nosso departamento também, entendeu? Visa pegar um profissional faixa larga em termos de capacidade de atuação, e que pode atuar no curso de vocês, e que pode atuar no curso de engenharia. Agora, a atuação dele vai depender da vontade do departamento de engenharia e falar assim, não, esse professor é interessante ter aqui para dar aula. Já que não tem aula de química. O concurso de engenharia de petróleo vai suprir as demandas de uma área de petróleo, onde você tem uma disciplina de química de 5 horas aula, uma outra disciplina de fenômenos de transporte de 5 horas aula, e ele ainda vai ter que dar disciplinas de petróleo aqui. E outra coisa, foi uma demanda nossa que a química viesse para o nosso departamento. Eu nunca se isentou dessa demanda. A gente quer esse problema e quer tirar esse problema da engenharia. Não está correto isso? Quer dizer, eu não entendo isso. Eu não entendo como tem falas aqui que existe ilegitimidade nesse departamento. Olha a ementa. Olha a ementa. É só olha a ementa. A ementa diz tudo. O processo estava na mão da Marcelo. O Marcelo poderia. Deixou disponível isso, mas aí ele falou: vamos lá. Aí entra. Se é A para A, B ou C, não interessa. É para que A, B ou C possam fazer um concurso agora. E não que não possam fazer um concurso. E vamos ver se passa. Vamos ver o que acontece. Daqui até a realização, daqui até a banca, daqui até. Não vai acontecer tanta coisa. Tanta coisa está fora do nosso controle humano. Tanta coisa está fora. Agora, uma coisa que não está fora do nosso controle é entender que o departamento também está preocupado com a atuação dos cursos de engenharia e dos cursos de ciência da computação para esse concurso. Agora, se a gente formar um concurso só para probabilidade estatística, sabe o que acontece? Não tem ninguém. Se a gente formar um concurso só para química, aí a gente é contestável. Aí, se a gente formata um concurso só para metodologia científica, que é do interesse do departamento em termos de projeto, de pesquisadores, a gente é contestado. Eu acho que tem níveis de contestação que você pode chegar aqui, e se você vê, inclusive, a distribuição dos grupos curriculares no nosso concurso, é grupo 1, um ponto, titulação. Grupo 2, 4 pontos, experiência profissional, acadêmica. A gente quer um professor. Grupo 3, experiência externa, um ponto. A gente não quer ninguém de empresa que vem aqui, que tem experiência de empresa. E grupo 4, que é a parte de publicação, 4 pontos. Que esse é o padrão que se faz na UFRJ, na UF, na SED, se você pegar os grupos de física e matemática aqui, é o padrão. Então a gente não está fugindo dos padrões, a gente está preocupado sim. Está preocupado sim em atender as demandas. Agora, como é que a gente atende as demandas e, junto das demandas atendidas, como é que a gente encaixa isso no nosso projeto de departamento? Como é que a gente ajuda esse departamento e ajuda os cursos? Como é que a gente equilibra isso? Bom, primeiro a gente queria ajudar os cursos trazendo a química para o nosso departamento, que não foi o que aconteceu por um voto de Minerva da professora Marcelo. Legítimo? Legítimo. Mas a gente ainda quer que a química venha para o nosso departamento. E tire a prerrogativa, até porque a química é uma sub-área da física. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi sub-área da física. Se você olhar historicamente, inclusive vários prêmios Nobel da física eram químicos. Entendeu? Então, assim, essa ação nossa não visa prejudicar o curso, pelo contrário, visa construir. E trazer para dentro da universidade pessoas competentes na área de ensino e na área de pesquisa. Tá certo? É isso. É isso. não queremos aqui, gente, entrar no mérito da discussão se o departamento A fez um concurso B num formato que, olha, esquisito esse formato desse concurso. Não é isso. A gente não quer transformar isso numa briga de quem faz mais, quem faz menos, quem faz menos, quem faz mais. A gente quer mostrar o seguinte: existe sim uma adequação do concurso às necessidades desses cursos que aqui estão, no Instituto de Ciência e Tecnologia. Talvez não na totalidade deles, mas na totalidade deles vai ser impossível, porque a gente precisaria de 2% de física, 2% de cálculo, alguns professores da engenharia, e aí entra um pouco na história da carga horária que o professor Basílio falou, carga horária em sala de aula. Quer dizer, como é que está a carga horária em sala de aula? Como é que está a participação de todo mundo em sala de aula? Está todo mundo dando sua contribuição? Como é que está a participação desses professores na orientação de alunos de iniciação científica, na orientação de alunos em TCC? Né? Vamos ver tudo isso. A gente tem professor, bastante professor. Dá para todo mundo ser atuante aqui e fazer isso todo crescer. Né? Então, veja, não há problema, ao meu ver, não há problema na discussão da unidade em relação a essa parte. Não há problema. Agora, tudo tem que ser trazido para a unidade. Aí eu acho que é uma quebra de prerrogativa departamental muito séria. Eu acho mesmo. Então, assim, é uma opinião bastante pessoal minha. Eu acho que o departamento deve definir os seus projetos, definir as suas áreas, obviamente tentar alinhá-las com as demandas que se tem aí de projetos de pesquisa, de projetos de interação com empresas, de projetos de extensão, e deixar isso acontecer. Veja, nenhum projeto de pesquisa é questionado na unidade. E veja que os projetos de pesquisa são de interesse da unidade e têm reflexos institucionais. Então, um projeto de pesquisa que traz equipamento, ele tem que ter espaço físico para o equipamento ficar. Tem interesse institucional. Só que os projetos de pesquisa são aprovados no departamento, não são aprovados na unidade. O professor que passa de 20 para 40 horas, ele mudou o regime de trabalho dele. Pô, se ele mudou o regime de trabalho dele, tem que dar ciência na unidade que o regime de trabalho dele é diferente. Então, ele vai executar agora projetos de pesquisa. Porque para ser 40 horas, tem que executar projetos de pesquisa. Tudo bem que muitos de nós não conseguimos fazer isso, porque está atolado de coisa para fazer. Teria que executar. 40 DE teria que, primeiro, na minha visão pessoal, tá aqui todo mundo. Essa é a minha visão pessoal, bastante pessoal. A pedido do professor 40 horas DE, desse departamento, de qualquer departamento, tem que estar pronto diariamente na universidade. Obviamente que tem ações externas, onde você tem que ir em uma reunião aqui, uma reunião lá, você tem que ter um projeto aqui, um projeto lá, que você tem que resolver. Mas o professor, na minha opinião, tem que atuar na universidade. E atuar no nosso polo é dar aula para essa turma aí. É orientar essa turma aí, de pesquisa. É cobrir a necessidade de professores para orientar a TCC, que eu sei que isso é um problema. Nos dois departamentos, nos dois cursos. Mas veja, eu só queria falar isso. Assim, eu acho que a gente tem que discutir agora, responder essa diligência. Acho que é uma coisa vista nessa consciência. Assim, se você tirar, pode se tirar, não tem problema. Assim, eu acho que isso é legítimo da sua parte. Não quero participar dessa discussão. É legítimo. Eu só queria prestar esse esclarecimento para você sair com essa... esse esclarecimento na cabeça.
Então, posso só fazer um comentário, já aqui, né? É que eu acho que, quando eu ouvi tantas falas que é prerrogativa do departamento, mas não se discutiu a vinda da vaga, tá? Aí depois pediu apoio para a gente, parece que não faz sentido.
Não,
tá? Então, aí, ouvindo a sua fala, eu concordo. Então, vocês entendem que há, sim, uma discussão.
Uhum.
Há, sim, uma discussão que precisa ser feita, uhum, quanto a uma vaga que veio de um departamento, sendo todos necessitados dessa vaga. Então, o meu questionamento, como chefe do departamento de computação, com as nossas necessidades, com estarmos atolados, por sermos... responsável por um curso dessa unidade, temos o mesmo número de docentes que vocês, e aí, a gente simplesmente, tudo bem.
Posso uma parte?
Não, assim, só para terminar a fala, que, tudo bem, beleza, mas aí depois, a gente passou, a gente foi lá, a gente conseguiu, que eu também fico feliz, como o Basílio fala, que a gente sabe que a vaga vem para a unidade, como todo, né, nesse sentido. Mas, poxa, ninguém pensou na gente. Então, e agora a gente tem que apoiar. É esse o sentido. Se você quiser...
Mas aí, é difícil, porque você tem um chefe de departamento que foi defender os interesses do departamento. Ele não pode pensar no outro departamento, ele vai defender o interesse.
Então, é essa a prática que não era assim.
Mas, e veja, a unidade também, não foi lá também fazer as demandas. Então a gente estava numa situação, e aí, quem é que faz essa demanda? Vamos correr para que lado? Para lado nenhum, esperar a casa cair, ou vamos tomar uma atitude?
Eu preciso pedir a prorrogação da reunião, que nós já passamos de tempo de juntar. A reunião começou 1h05.
11h05.
11h05. Então. Já passamos até do tempo. Eu vou pedir para vocês a prorrogação então, dessa reunião até 2h05. Mais de uma hora dentro do tempo regimental, então encerraria 1h05. Já são 1h30. Ok? Então, os que estão de acordo com a prorrogação da reunião, dentro de uma hora dentro do regimental, ou seja, de 1h05 até 2h05, por favor, levantem a mão.
A favor?
Quem são a favor da prorrogação?
Só os membros que votam.
Só os membros que votam.
Votos?
Está faltando? Está verificando? Nenhuma. Vamos esquecer, vou sugerir que se encerre na inscrição do professor Basílio, que é o próximo inscrito. Ainda tem pessoas inscritas. A gente vai ter que apressar essas fases, senão a gente não consegue nem nesse tempo. Vou colocar um teto.
Você podia ler, por favor, as inscrições atuais.
Inscrições. É. As pessoas inscritas são Basílio, Alex, Magno, Aníbal, Fernando e Antônio.
Eu me inscrevi,
eu acho que
30 minutos atrás.
Eu também me inscrevi. Robson, Fernando e Magno. Gente,
perdão, que eu... Me segue o Edwin Robson, então.
Robson e Edwin. Bom, ainda assim, na fala do Basílio, para alguém entender que quer falar, mas vamos fixar um texto que a gente não consegue nem no tempo colocar. Sim, então o Basílio vai ser o próximo a falar, em seguida o Alex, na fala do Alex a gente encerra as inscrições. E ainda assim, vou pedir que cada um fale em 3 minutos, ok?
Pedir um esclarecimento, então. Em relação a... O professor ele tem que estar tá aqui, isso aqui é... Como é que é? No colegiado é... Está na frente.
Sim, sobre outras atividades acadêmicas.
Inclusive de boa prova?
Sobre qualquer atividade.
Claro. Qualquer atividade.
Só que então, professor Vazinho.
Oi? Não sou garçom. Faltou na minha fala inicial, quando eu comentei com a professora Marcelo, após a situação, acho que no início da semana seguinte, e ela comentou uma série de preocupações, etc., com respeito à maneira como o departamento de justiça e matemática tinha caminhado. E aí eu falei: olha, Marcelo. E aí eu até expus, eu acho que essa sessão da vaga, ela deveria já ter vindo com o carimbo do perfil. Foi aquela fala que eu citei anteriormente. Então assim, acabou criando essa situação e eu me envolvi, não tem um arrependimento da justiça, a assinatura foi com plena consciência. Mas quando a Marcele questionou uma série de coisas, foi, olha, você como diretor de unidade, que está. Entendendo e achando razoável esse encaminhamento, você deve ir para o reitor e procurar esclarecimento, procurar informações para o reitor. Então, em nenhum momento foi a sugestão, o entendimento que eu tive, a fala que eu passei para ela, foi de, olha, vamos lá, então vamos parar esse processo, vamos fazer esse contato. Não, vai lá, expõe essa situação, expõe para o reitor, de repente, um conhecimento que ele não tinha, né, de que a realidade da unidade em termos de demanda, é diferente como da sessão. Criou-se uma, não vou dizer uma contradição, mas uma situação um pouco desbalanceada em termos de demanda que a gente tinha, a gente tem na nossa unidade. Né? Mas eu achava que, assim, ela se lamentando, criando, apresentando as questões dela comigo, eu não teria como responder, porque eu não cedi a vaga. E a minha assinatura, para mim, eu entendo como um mero detalhe. Apesar de ser, em termos de protocolo, ser requerido, né, ser necessário. Mas então é só um comentário, a saída dela não foi uma ida puramente, ah não, vou lá, vou parar, e eu acho que a postura dela não foi de parar o processo, não foi de resultar. Mas eu, na conversa com ela, achei que era importante ela minimamente conversar e procurar ter um entendimento maior de como é que esse, essa sessão da Manu. Então era só isso que faltou na minha primeira parte. E só uma coisa que o professor Rômulo, cara, olha, desculpa, nós somos, podemos ser, imagino que contemporâneos, mas com a tua fala, assim, vou te falar, abrir o coração pessoalmente. Você falou um sarcasmo e tudo mais, e quando você, principalmente falando a questão das 8 horas, por isso que eu fiz questão de me escrever, assim que você falou, só para comentar. As 8 horas, eu em nenhum momento falei do departamento de física e matemática, em nenhum momento eu não estou falando da nossa unidade, mas eu estou externando uma posição de uma pessoa que está aí com vários outros, aqui alguns outros, há mais de 5 anos que a gente vê práticas, porra, aqui não são adequadas. Entendeu? Então eu não estou falando aqui, eu não estou falando de fazer política, não. Eu estou falando, pô, e isso, para quem está de fora, isso nos fragiliza. Então se você tem, por exemplo, isso eu conversei com o Magino. Quando for fazer o levantamento de planilha em termos de demanda do polo e levar isso para a reitoria, o serviço social ficou com média, em média não é um parâmetro bom, não sei bem disso, mas ficou com menos de 8 horas aula. Entendeu? Aí você vai lá levantar a demanda, olha, a gente precisa de professores disso daqui, porque na nossa prática, e pô, você vê pessoas. E aí a prática, eu não estou falando só de sala de aula, na verdade a questão é muito ampla. E eu não falei, vou dizer, pensando no departamento, ou pensando ninguém exatamente. Eu acho fundamental que a gente tenha isso em tudo. E mais até assim, eu concordo e acho muito razoável essa coisa de defender o departamento de esporte com a questão não só de ensino, mas de pesquisa, extensão, etc. Mas é fundamental a gente pensar no todo. Porque não adianta a gente ter um departamento forte aqui com uma unidade toda estruturada, com cursos que não andam mal, com outros departamentos que estão mal, isso pensando só na nossa unidade. Se a gente entrar para o polo, a coisa é pior. Então, assim, eu acho que a gente, como setor público, como pessoas que recebem, né, diretor, a gente tem que pensar no todo, tem que pensar na universidade andar bem. Então, eu na frente da direção, eu respondo, por exemplo, com respeito às questões de transporte do polo, mas eu volto e me envolvo com o transporte da universidade. E assim, aquilo é um bem público, então eu não posso pensar somente no polo, somente na nossa unidade, somente no departamento, eu tenho que pensar no polo. Tá. Mas era só isso. Então, assim, era uma coisa de abrir o coração, entendeu? Somos nós, então pensar que existe muito trabalho e tudo mais. E assim, é um olhar de quem já está há algum tempo. A questão de algumas práticas é muito adequadas quando se fala, ah não, de questão pública, ah não, tem que fazer a coisa honrando. Bem, um pouco da hipocrisia que uma palavra, ou alguém comentou aqui, às vezes eu percebo isso um pouco que eu volto, que é muito delicado. Entendeu? Então, mais um desabafo aí, mas sem, não é nada pessoal, tá? Só a tua fala.
Alex. Eu vou passar a palavra para o próximo, porque eu ia fundamentalmente ratificar o que vários colegas disseram.
Sim. Bom, então, as instruções encerrariam na sua fala, se encerra na fala do próximo, que é o professor Marcos.
Conselho, uma parte. Eu tinha me inscrito, eu acho que você não
tinha
me inscrito lá.
Tinha inscrito, sim, o seu nome estava aqui. Ah, está aqui, você está outro Mário.
Mário. Você. O coração foi mal.
Não, eu já estava antes, incluiu ela.
Eu quero partir daqui, por exemplo, da física. Nós somos 4 pessoas, com áreas bem distintas. Tem Fernando, que é um cosmólogo, esse aqui é uma estimativa, cultura agora, que é uma estima. Mas isso aqui, eu sou alto, quais áreas? Tem um voto, que é a arquitetura.